Bom dia a todos. Solicito à primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 21ª sessão ordinária de 2019.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques. Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão. Paulo André Faneco. Paulo André Faneco. Presente.
Paulo não veio?
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Trabeto. Reginaldo Luiz Paim.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Olha para o Paulo André, chegou. Pode por isso. Havendo um número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 20ª sessão ordinária de 2019. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Projeto a serem considerados objetos de deliberação. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura da síntese dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de Lei Complementar número 5/2019, de autoria do Prefeito Municipal. Altera a Lei Complementar número 3/2014 e suas alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Garça e de suas autarquias e dá outras providências.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto à comissão permanente da casa. E próximo item.
Projeto de resolução número 10/2019, de autoria dos vereadores Patrícia Morato Marangão, Paulo André Faneco e Rafael José Frabete. Altera a resolução número 365, de 30 de maio de 2017, no tocante à convocação de secretários ou titulares de órgãos ou entidades da administração municipal e da outras providências.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto à comissão permanente da casa. Expediente de diversas procedências.
Caixa Econômica. Gerência Executivo do Governo Bauru. Ofício número 437/2019. Informando a liberação de recursos financeiros de 12/6/2019, no valor de R$1.500.000, destinados a esse município, referente à parcela do contrato de financiamento número 518.331.75/2018, assinado em 17/12/2018. No âmbito do programa FINISA, modalidade apoio financeiro para financiamento de despesa de capital e a liberação de recursos financeiros em 13/6/2019, no valor de R$900.000, destinados a esse município, referentes à parcela do contrato de financiamento número 518.313.53/2018, assinado em 17/12/2018, no âmbito do programa FINISA, modalidade apoio financeiro para financiamento de despesas de capital.
Ordem do dia. Solicito à primeira secretária que, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques. Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Pedro Santos. Presente. Rafael José Frabete. Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Entra em discussão e votação o projeto de lei número 35/2019, de autoria do prefeito municipal, altera a lei municipal número 3.336, de 5 de novembro de 1999. A mesa informa que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou o substitutivo ao projeto. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do substitutivo ora apresentado.
Substitutivo ao projeto de lei número 35/2019, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Altera a lei municipal número 3.360, de 5 de novembro de 1999. A Câmara Municipal de Garça aprova a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 50 da Lei Municipal de 3.360, de 5 de novembro de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 50. A. Autoria sanitária competente poderá determinar correções ou retificações, bem como exigir informações complementares, esclarecimentos e documentos, sempre que necessário ao cumprimento das disposições desse regulamento e de normas técnicas especiais, sempre por escrito, de modo a apontar eventuais problemas e incorreções, a fim de justificar tecnicamente os motivos das solicitações. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Gostaria da dispensa da leitura, acho que a pauta está na mão dos
todos. Já acabou. Está acabando.
Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Rafael José Frabete, presidente da Comissão de Justiça e Redação, e Janete Conessa, membro.
Consulto à casa se considera objeto de deliberação o presente substitutivo do projeto de lei número 35/2019. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem. Ante manifestação favorável do plenário ao substitutivo, informo que será deliberado nessa mesma sessão por se tratar de matéria oriunda da comissão permanente, de acordo com o artigo 155 do parágrafo 2º do regimento interno. Em discussão global, o projeto com o substitutivo. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em atendimento ao contigo no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, o substitutivo. A mesa informa que o quórum para a aprovação desta matéria de maioria simples e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a aprovação global do substitutivo.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques, ausente. Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovado por maioria de votos o substitutivo número 35/2019 em discussão e votação únicas. Determine o encaminhamento do projeto às comissões de justiça e redação para elaboração da redação final. Item 2. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 36/2019, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 5.285, de 27 de março de 2019. Em discussão global do projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em entendimento ao contigo no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno. Solicito à senhora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores para a aprovação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, sim. Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Murato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei em discussão e votação únicas. Grande expediência. Indicações. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do regimento interno.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Valmir Marini.
Ah, sim. Aproveitando também, Fabinho, que você pediu, do Lima, né? Pode ser? Indicações.
Indicação número 170/2019. Da vereadora Patrícia Murato Marangão, solicitando ao prefeito que seja estudada a possibilidade de colocar em uma via logradouro ou próprio público o nome do senhor José Aparecido Lima. Indicação 171/2019, da vereadora Patrícia Murato Marangão, sugerindo ao prefeito que realize a distribuição de cestas básicas aos moradores da rua Borba Gato.
Requerimentos. Informa os senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do regimento interno, após a leitura da emenda e de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitidos à parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada a qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimentos. Requerimento 707/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando à Comissão de Constituição, Justiça e Redação que informe a possibilidade de realizar uma ampla revisão na lei orgânica de nosso município, ante as diversas modificações ocorridas no ordenamento jurídico nacional.
Com Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 708/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de efetuar gestões visando a instalação do novo centro administrativo no local onde funcionou a sede do Banco do Brasil.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 709/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de regulamentar a passagem de caminhões, podendo inclusive limitar a passagem a uma faixa de horário apenas, para minimizar os impactos causados.
Solicito ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 710/2019, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar operação tapa-buracos, manutenção geral, pintura e colocação de placas de sinalização de trânsito e a fixação do nome do logradouro na rua Vereador João de Souza Castro.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o requerimento 711/2019, de autoria de Rafael José Frabetti, solicitando um voto de pesar pelo falecimento do investigador da Polícia Civil José Aparecido Lima, aos 58 anos.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o requerimento 712/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana, solicitando ao prefeito diversas informações sobre projetos para estudantes carentes na realização do ensino médio e superior.
Consulta o senhor secretário se há vereador inscrito.
Informa o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Ubacana.
Senhor presidente, secretários, novos colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e nos ouve pela internet. Bom, tive uma audiência pública aqui com os funcionários da prefeitura, apresentando o orçamento e, aliás, também da arrecadação do quadrimestre desse ano. A gente observa também que veio um projeto de lei sobre o orçamento do município e consta, num artigo lá, a questão de bolsas, né? A prefeitura custear bolsas para pessoas carentes, estudantes do nosso município, no curso superior. E eu lembro que nas gestões passadas tinha várias pessoas estudando e custeado pela prefeitura. A prefeitura tinha uma parceria com a FAEP de Garça e muita gente que não tinha condições, a prefeitura, não sei se era um convênio, parece que parte dos pagamentos lá também da escola Lidivone também estava nessa questão de bolsa. E eu então observei que no orçamento tem um artigo lá que diz que a prefeitura, dentro do orçamento, pode custear bolsas de estudo para ensino superior para família, para pessoas carentes do nosso município. Então, eu fiz um requerimento perguntando se há alguém, né, nessas condições, se a prefeitura está custeando alguém, pagando, né, no caso, esse ensino para essas famílias carentes. Eu lembro que várias pessoas já me procurou com relação a isso. Tive uma conversa, se eu não lembro, era o professor Benevides, que sempre atendia na prefeitura. Eles faziam uma visita social para ver se realmente as pessoas tinham pouca condição mesmo de pagar esse estudo. E nós temos a faculdade FAEF de Garça, que é a particular aqui no município, já é considerado universidade pelos cursos que tem lá. Então, é interessante saber se tem alguém, né, que está dentro desse programa, porque consta essa rubrica no orçamento. Vamos aguardar a resposta para que a gente possa passar para essa população carente procurar, né, já que tem dentro do orçamento, procurar a prefeitura para que a prefeitura possa realizar esses pagamentos para as pessoas, dando condições de estudar e se formar, né, ter seu curso superior. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 713/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se há projeto específico na área da saúde visando oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 714/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito diversas informações sobre a empresa que efetuou os serviços de áudio no desfile cívico comemorativo ao aniversário de nosso município.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 715/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de substituição de vaso sanitário existente nos vestiários dos campos do futebol suíço.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, novos colegas, funcionários da casa, até que nos visitem, nos vão pela internet. Bom, gostaria de colocar a foto lá, acho que o pessoal que frequenta o campo do Suíço, alguém que não frequenta também. Esses vasos sanitários eu acho que é das antigas, né? Faz muito tempo, né? Então, o pessoal que pratica futebol me procurou e falou, bacana, está na hora de trocar já. Esses vasos que é, né, acho que é do século passado já, né? O pessoal fica agachado e realmente muito difícil, né? Então, eu acho que está na hora, né, do pessoal dar uma olhada com carinho nesse banheiro, né? E trocar esse vaso sanitário aí. Até mesmo porque o pessoal que joga à tarde também tem falado com a gente lá. Então, acho que é uma coisa simples, né? Acho que um vaso sanitário deve custar bem barato, acho que não custa R$200 e traria um conforto melhor ali para o pessoal. E também aproveitando esse requerimento, as mulheres que frequentam o campo do Suíço lá, principalmente no meu time, as mulheres jogadores vão lá assistir o jogo e falou, eu não entrei no banheiro lá para ver, não sei como está, mas elas reclamaram muito que está muito sem condição de usar aquele banheiro do campo do Suíço. Que já, né, aproveitar o pessoal lá da Secretaria de Esportes e já dar uma olhada também nos banheiros femininos lá, porque várias reclamações das mulheres jogadoras lá que frequentam o campo para assistir os seus esposos jogar, disseram, né, eu não entrei para ver, disseram que realmente fica muito difícil de usar aqueles banheiros. Então, tem que ter um carinho especial também e um maior respeito, né, com as mulheres que frequentam os campos de futebol amador aqui do nosso município. Acho que, né, é uma questão importante também que a gente possa estar aí levando ao conhecimento do secretário. Talvez, não sei nem se o secretário tem ido lá no campo, tem olhado os banheiros, né, deve ser os funcionários, mas que ele vá lá e dá uma olhada e possa arrumar isso daí.
Posso fazer uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Eu já estive nesse local com o vereador Fábio Policinani, inclusive há meses, e também fizemos o pedido que o senhor vem fazendo agora, então acredito que já deve estar nos planos como eles colocaram, mas infelizmente nada foi feito como a gente percebe pelas fotos, uma pena.
Vamos aguardar, como a gente joga todo final de semana, eu vou estar acompanhando e a gente vai estar passando, né? durante as reuniões aqui da Câmara, a gente vai estar trazendo até o pessoal ir lá e arrumar. Enquanto não for arrumando, a gente vai fazendo os requerimentos e tirando as fotos e trazendo e mostrando para a sociedade. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 716/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe se a municipalidade realizou visita social à família residente à rua Santana 808, antes do dia 15/6.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 717/2019, de autoria do vereador Silvio Roela, solicitando ao Patronato Juvenil Garcense para que informe se os funcionários da entidade recebem vale alimentação.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 718/2019, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito que informe como está o andamento das ações visando a obtenção do AVCB dos próprios públicos localizados no distrito de Jaffa.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 719/2019, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao diretor executivo do SAI para que informe qual o planejamento de obras desta autarquia para o distrito de Jafa.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o requerimento 720/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade do Departamento de Fiscalização proceder vistorias contínuas no Lago Artificial, visando coibir o uso de som alto e veículos em alta velocidade.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Reginaldo Luiz Parente solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Luiz Parente.
Bom dia. Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colegas, diz população que aqui me assiste também pela internet. Esse requerimento, bem como o requerimento subsequente, ele tem por objetivo a melhoria da qualidade de vida dos munícipes, principalmente aquelas pessoas que vivem no entorno do lago municipal, da concha acústica, na região muito, muito movimentada, principalmente aos finais de semana. Eu posso falar porque eu morei no local durante 19 anos e sei que, principalmente aos finais de semana, há um abuso excessivo de não só de som, como também de veículos em alta velocidade no local, em especial motocicletas. Fui procurado por munícipes e, como vereador, não poderia deixar de atender um pedido de vários moradores ali, e eu, como já fui morador ali, eu sei da situação que a população enfrenta, a população que reside próximo ao local enfrenta, principalmente com o excesso de som de veículos, né, que transitam ali no local. É som, é motocicleta em alta velocidade, é motocicleta com escapamento aberto. São situações que necessita, por parte do Executivo, no caso do Departamento de Fiscalização e também da Polícia Militar, empinando a moto, várias irregularidades.
Concede bem colocadas. Uma parte, vereador?
Oi, pois não.
Queria parabenizar pelo requerimento. Se tivesse mais uma sessão, eu faria também, então já... adianto que pode contar comigo para a cobrança dessa finalidade, visto que esse final de semana, inclusive, foi muito complicado lá, por conta desse barulho. Em contato com o senhor prefeito, ele encaminhou uma informação de que providências serão tomadas a respeito da fiscalização naquele local nos próximos meses. Então, vamos aguardar aí, parabéns pelo requerimento, e pode contar com o meu apoio nesse sentido.
Sem dúvida. Eu acho que é um pedido da população e nós temos que lutar, como eu tenho dito aqui nessa tribuna, pela qualidade de vida da nossa comunidade. São pequenas ações. O vereador que me antecedeu trouxe aqui um pedido lá do pessoal que frequenta o Campo do Suíço. Então, eu creio que pequenas ações que vão se somando e culminando, né, por consequência, com a melhoria da qualidade de vida da nossa comunidade. Eu acho que esse é um papel muito importante na atividade do vereador e nós temos que estar atentos. Sinceramente, espero que haja realmente uma solução, principalmente para essa situação que tem afligido os moradores no entorno do Lago Artificial, né? Então fica aqui o meu pedido ao Executivo e também o próximo requerimento se refere à Polícia Militar, para que nós possamos realmente botar um ponto final nessa situação. Muito obrigado, bom dia.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 721/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao comando da Polícia Militar informar a possibilidade de realizar patrulhamento no lago artificial visando coibir o uso do som alto em veículos em alta velocidade.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 722/2019, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito que informe se há alguma ação em andamento em relação à conquista de casas populares no distrito de Jafa, através da CDHU.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 723/2019, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito que informe se foi tomada alguma ação visando a possibilidade de instalação de uma incubadora de empresas ou polo empresarial em área localizada na rua São Paulo, no distrito de Jafa.
Consulta o senhor secretário se há vereador inscrito.
Informa o senhor presidente que o vereador Reginaldo Parente solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Luiz Parente.
Retorno a essa tribuna e acho importante esse requerimento formulado pelo vereador Rodrigo Gutierrez e gostaria de cumprimentá-lo, que principalmente na situação atual em que nós vivenciamos, infelizmente, uma situação de desemprego, acho que toda e qualquer iniciativa que venha agregar possibilidades de ampliação do mercado de trabalho deve ser elogiada, né? E deve ser apoiada no sentido de nós tentarmos, como eu disse anteriormente, pequenas ações que possam culminar com o objetivo maior de trazer emprego àquele que necessita, trazer a reversão de uma situação de antagonismo que muitas vezes a pessoa está vivenciando dentro do seu lar, por falta de recurso financeiro, em razão da inexistência de trabalho. Então, cumprimento o vereador mais uma vez, e espero que o executivo não só efetive no distrito de Jafa ações para que realmente possibilite, né, o surgimento de vagas e consequentemente, traga condições de o pai de família possa, por si só, ter condição de sustentar a sua casa. Isso aí, o trabalho, a possibilidade de gerar renda, eu, como uma pessoa que eu tenho meu emprego, eu sei como é importante para o ser humano, né, poder prover a sua própria subsistência. Então, eu espero que o executivo não só efetive ações no sentido de viabilizar um polo empresarial ali em Jafa, como também aqui em nossa cidade, pequenas ações, né? Haja realmente um fortalecimento do distrito, da incubadora, porque emprego é sagrado. E aí fica aqui o meu anseio para que sejam positivas as ações e nós possamos, né, ver Garça crescendo cada vez mais. Então, fica aqui as minhas palavras.
Uma parte, vereador.
Ou, pois não.
Quero agradecer o seu apoio, Reginaldo, pelo requerimento, e dizer que a gente vai tentar apreciar junto ao prefeito João Carlos que possa ser atendida essa solicitação para poder trazer um polo industrial lá para o distrito de Java. Desde já eu agradeço o seu apoio. Vamos. Muito obrigado.
Eu tenho dito, nós somos vereadores da comunidade e temos que juntos buscarmos aquilo que é melhor para a nossa comunidade e principalmente objetivando o interesse público. Então fica aqui o meu apoio, minha manifestação. Eu acho que a nossa atuação tem que ser nesse sentido, de nós agregarmos valores, de nós construirmos, objetivando uma Garça, como eu sempre disse, mais justa, mais humana e mais igualitária e de mais oportunidades.
Concede uma parte, vereador?
Pois não.
Queria primeiro parabenizar o autor Rodrigo Gutierrez e agora, com as palavras também, vereador Reginaldo,
e dizer que apoio também totalmente a ideia e confio e acredito que com o desenvolvimento desse novo distrito, acho que a chegada até o distrito vai ser até, do distrito industrial eu digo, acho que a chegada do distrito até vai ser mais viável, viu, vereador? Entendo que ali possa ter uma ligação entre o novo distrito e a cidade de Jaffa, e o distrito de Jaffa com a cidade. Então entendo que essa situação pode sim evoluir nos próximos meses, pode contar com o meu apoio também em comunicado ao executivo.
Então sempre eu digo, se há coisas que me alegram é ver um comércio abrindo, um núcleo de casas populares se estabelecendo, porque eu sei que aquele que não tem e necessita, ele está desejoso de que isso venha a ser viabilizado, sendo oportunizado à sua pessoa. Então, fica aqui a minha manifestação em apoio. Muito obrigado. Bom dia.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 724/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos do Bacana, solicitando ao prefeito que informe quantas empresas foram instaladas no distrito empresarial durante a atual gestão.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos do Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, a gente ouve umas coisas e às vezes é melhor ser surdo, né, do que ouvir algumas coisas, né? Me recordo na campanha, onde a gente trabalhou na gestão passada, o pessoal ia de porta em porta nas casas, né? E a gente sabe que o desemprego era muito grande na cidade e continua sendo muito grande. Vou dar um exemplo para vocês, que para fazer uns pilar da feira lá, está mais de ano, o pessoal está na rua ainda. Então como é que vai gerar emprego se não consegue fazer um pilar de uma feira livre, né? Então,
Por favor, não pode...
Pessoal, não, é bom a gente lembrar alguns fatos, né, que nós estamos falando de geração...
É a regra da casa, por favor.
Ah, então é bom a gente recordar alguns exemplos, para ficar bem claro, né, porque... discurso bonito é legal, mas eu acho que depois do discurso tem que ter as ações. As ações têm que ser efetivadas. E é isso que a sociedade quer. Entendeu? Então, eu vejo assim, o distrito industrial, eu vou citar uma empresa para vocês aqui, que está desde a gestão passada instalada na zona rural do município, para vocês terem uma ideia. Que é a empresa Container, foi a empresa que mais cresceu ultimamente aqui no município, mas não foi com a ajuda da prefeitura, não. Prefeito, se fosse depender da prefeitura, essa empresa nem existia em Garça, tá? Estou citando esse exemplo para vocês, para deixar bem claro o descaso que as autoridades têm, e depois fala de gerar emprego, fazer distrito. Vai lá no distrito, eu vou trazer as fotos aqui, quantas empresas têm fechada no distrito. Cadê as ações para retomar essas áreas? Né? Que não está gerando nada. E aí o prefeito vai lá e empresta mais 4 milhões e meio para investir no novo distrito industrial. Por que que não faz o seguinte? Vamos regularizar primeiro o que está parado. Tem dois terrenos ali na Avenida Labiano da Costa Machado, próximo à RCG, que está lá mais de ano parado, dois terrenos vazios, sem nada. Sem nada, está lá. Aí o pessoal falando, faz 2 anos que eu converso com o secretário aqui, e ele sabe bem disso. Falou, não, já estamos regularizando, já tomamos a área, já vamos doar para a empresa. E a empresa está lá no sítio ali, lá fazendo container, lá no sítio ali, próximo ao bairro ali, Jardim Imperador, acho, se eu não me engano. Está lá no sítio. Eu acho que o secretário nem sabe onde é essa empresa, acho que ele nunca foi lá. Porque se tivesse ido, e se tivesse fazendo ações mesmo, já estava instalada no distrito industrial. O pessoal está pagando aluguel lá, e não é barato, não é caro, tá? E gerando emprego e impostos para o município. O prefeito está 3 anos já no mandato. O que fez para levar a empresa lá? Então, assim, é bom a gente lembrar. Discurso bonito, de fazer incubadora, de fazer novo distrito, isso é bonito. Mas a eleição é o ano que vem, já está acabando, gente. Até 3 anos aí sentado na cadeira, né? Então, é bom a gente lembrar isso daí, para que a sociedade, ela começa a refletir sobre isso, né? Acabou o discurso, o palanque foi 3 anos atrás, vai ser o ano que vem, né? Então, acho que é interessante a gente lembrar essas questões, e lembro que a gente ia fazer campanha nas casas, Quando chegavam os empresários, o pessoal falava assim, ó, pronto, agora solucionou o problema do município, né? Porque, veja bem, eu tenho vários amigos que a gente joga futebol, que estão desempregados faz muito tempo devido à crise que aconteceu no país. É óbvio que a gente não pode falar que é só culpa da gestão, não é. A gente sabe que é uma crise e tal. E daí houve muito desemprego, né? Houve muito desemprego no país. E Garça, né? E Garça, a gente perdeu muito, muito emprego com essa crise, com as empresas que não investiram em tecnologia, e daí foi perdendo o mercado, e as pessoas foram perdendo o emprego. Então, quando alguém chega e fala alguma coisa, vamos supor, se você tá com um monte de problema, daí chega um monte de empresário e fala assim, ó, nós vamos investir no emprego. Aí a mãe tá lá, fala, ó, meu filho tá desempregado. Pronto, a solução chegou aqui na porta da minha casa, né? Então o pessoal acredita, aí dá um voto de confiança, mas a realidade é totalmente o contrário. A gente sabe que o Poder Executivo, ele só pode desapropriar a área e doar. Que emprego que ele vai gerar? Nenhum, não cria ações. Não cria ações. Olha, eu posso dizer para vocês que em 3 anos aqui, pode falar o número de emprego que gerou na cidade? Nenhum. Nenhum. Não retomaram as áreas do Distrito Industrial, as áreas que estão paradas lá. Aliás, mudaram o objeto do Distrito Industrial, que é de transformar a matéria em produto, para a área comercial, para alugar os prédios. Até hoje, nada. Nem alugar, não alugaram. Então, quer dizer...
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Rafael José Frabete solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador José Frabete.
É, realmente, às vezes é melhor ser surdo mesmo. É, principalmente quando a gente só enxerga o lado ruim das coisas, né? É, eu tenho para te falar... Eu tenho para falar o seguinte, que a empresa fechar, eu falo para os vereadores aqui, para quem está me ouvindo, e para quem tem um pouquinho de conhecimento na área, não depende de um município, de um executivo. Pode ser vários fatores. Pode ser a má gestão do empresário. Pode ser um problema econômico-financeiro do país. Pode ser um problema trabalhista. Pode ser um problema com o fisco. Então, é fácil culpar o executivo e os vereadores, como aconteceu recentemente, pelas empresas que estão fechando ou saindo de Garça. Recentemente saiu um áudio aí de um senhor falando, chamando os vereadores de bundões, vocês se recordam disso? E o prefeito, falando que está deixando a empresa embora de Garça. Quando qualquer empresário não tem uma gestão muito boa, ou como recolhe seus impostos, ninguém vem procurar vereador. É fácil culpar o executivo, é fácil culpar o legislativo. Nós temos aí, obviamente, 3 anos trabalhando, e entendo a necessidade de geração de emprego, assim como todo município precisa. Mas também temos a parte boa da história. Não foi dito aqui que temos aí em torno de 50 vagas de emprego que acabou de abrir. A SIG abriu hoje, inclusive, é motivo de informação, a SIG abriu hoje a captação de 50 de currículos para a loja 100. 50 fontes de empregos com ação do executivo diretamente ligada. Difícil é quando a gente só enxerga o lado ruim das coisas. Claro, precisa melhorar, precisa evoluir. Mas sim, existe também o funcionamento do executivo, o trabalho, assim como do legislativo, que teve participação direta na situação da rodoviária, por exemplo. Em relação ao distrito, tudo bem, né? Criticou-se que temos 3 anos e nada foi feito. Nada foi feito a olho nu, mas existe uma burocracia por trás de tudo, e eu sempre falo isso aqui. As terras que foram doadas, o formato que foi doado, tudo teve que ser corrigido, o espaço teve que ser alterado. Vamos aguardar, aí ano que vem, ou não sei se próximo semestre, na hora que o distrito começar a se desenvolver, eu quero ver o vereador que vai subir aqui e vai falar, ah, é obrigação do prefeito. Ah, tudo bem, também acho que é obrigação. Mas é obrigação nossa também lutar por isso. E torcer pelo município também, não só criticar. Aqui fica até um desabafo, porque entendo que tem que melhorar. Entendo que precisa gerar emprego. Mas entendo também que não tem ninguém parado aqui, não. Estamos trabalhando. Os vereadores com a aprovação de projetos, o prefeito mandando esses projetos. Essa discussão toda é muito válida. Às vezes tem um favor, um contra, por ponto de vista, isso é ponto de vista. Mas não tem ninguém parado aqui. É fácil agora subir aqui e cobrar o executivo que faça alguma coisa. Sendo que tem vereador que tem 10, 12 anos aqui e só cobra. Mais do que cobrar é participar, é ajudar, é contribuir, fazer com que as coisas aconteçam. Eu acho isso interessante. É muito mais fácil você estar do lado ali do executivo torcendo porque se o distrito sai, aí vai sair o distrito, do que você ficar contra a sua batendo e depois falar, eu sempre cobrei. Cobrar é a parte que é nossa obrigação, como é a obrigação do prefeito fazer, é obrigação nossa cobrar também, mas e além da obrigação, é o que está sendo feito? Tenho certeza que a empresa citada, tenho certeza que vai ter uma oportunidade, tenho certeza absoluta disso, mas que para isso já tudo feito, tudo corretamente, porque não é só colocar a empresa dentro de um terreno que está sobrando, porque dentro daquele terreno que está sobrando, tem um antigo proprietário que luta na justiça pelos direitos dele, pela benfeitoria. Existe uma lei por trás disso, vocês têm que analisar a legislação. Não é desmando, não. Não é chegar, arrancar e colocar outro. Não é assim que funcionam as coisas. Existem legislação para tudo. Para quem está saindo, para quem está entrando. Gente, entendo que precisamos melhorar um monte de coisa. Assim também como na geração de emprego, precisamos melhorar sim. Com ações do município, com ações do legislativo, entendo que sim. Mas não estamos parados, não. Essa Câmara tem trabalhado. É até uma ofensa para esses vereadores. Essa Câmara tem trabalhado, tem aprovado projetos. Estamos desenvolvendo trabalho junto aqui. Embora tenha toda essa discussão de, às vezes, política partidária, também tem trabalho sendo desenvolvido aqui. O distrito vai acontecer. Eu vou ficar muito feliz com isso, com a geração de emprego que vai trazer para Garça, tenho certeza disso. Semana passada tive a comunicação do empresário de Marília, que mexe com recicláveis, com 35 funcionários, que tem interesse de vir para Garça e pode se concretizar esse assunto. Então, estou muito feliz com o que está acontecendo, tudo no seu tempo. Vai ter gente que vai subir, criticar e falar, já faz três anos. Tudo bem, faz três anos, mas ainda tem tempo, vai sair.
Consulta, senhor secretário, se há vereador inscrito.
Informo, senhor presidente, que o vereador Pedro Santos solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores. Aproveitando o assunto, gostaria apenas de relembrar. Já foi feito alguns requerimentos nesse sentido aqui. Acredito que não só eu, como outros vereadores, tentando fomentar o emprego no município. Nós, como vereadores, temos a ação muito limitada, né? O que nós podemos contar é o quê? Com emendas parlamentares, mas nós sabemos a dificuldade que tem sido hoje de conseguir uma emenda parlamentar. E até quando vem a emenda, ela tem que ser direcionada, né? E bem engessada, então é difícil. Lembrando que nós, da casa, também além de cobrar, damos ideia, por exemplo... já fiz aqui, não apenas uma vez, mas várias vezes, o requerimento solicitando, né, dando ideia, encaminhando para o Executivo Municipal, aquela situação da incubadora de alimento. Por que que eu volto a bater na tecla? No nosso município, nós temos fomentado já... diz aqui do comércio, nós falamos das indústrias, agora vai ter, já teve a aprovação do financiamento, vai começar a trabalhar no novo distrito. Só que esse novo distrito eu não sei, talvez eu tenha deixado passar a informação, mas eu acredito que lá também não vai poder ser instalado empresas de alimento. Né? Eu fico pensando assim, poderíamos ter, de acordo com a solicitação que eu fiz várias vezes já, uma pequena incubadora de alimentos. Simples, um galpão com todas as normas da ABNT de limpeza, de acordo com o que é solicitado pela Vigilância Sanitária. Por quê? Nosso município, parece que não, mas nós temos pequenos empreendedores com suas MEIs que trabalham com alimento. Temos pessoas que fazem doces, nós temos as pessoas que fazem chocolate, nós temos as pessoas que trabalham com massa e trabalham para cidades de fora, né? Nós tínhamos aqui no nosso município uma empresa que fazia doces e paçocas dentro da incubadora lá, né, a atual incubadora, e infelizmente teve que sair, por quê? Não é um local que acolhe perfeitamente uma empresa de alimento. Todo mundo sabe o problema que aquela incubadora tem em relação à pomba, né? Como que você vai fazer um alimento ali no meio daquele monte de pomba? Não pode. Então, eu penso assim, é uma coisa simples, um galpão, né? Eu até fiz um requerimento uma vez, porque a prefeitura tem um galpão próximo ali à academia, o work ali, que estava sendo até emprestado para um outro projeto, que era aquele de alimentação do pessoal do Banco da Terra. Eu fico pensando assim, daria para ser... Eu sei que não é fácil para o executivo fazer esse tipo de investimento, mas levanta lá, coloca piso frio, dá uma certa um aspecto de limpeza, faz uns boxes ali. As empresas de alimento do nosso município hoje são pequenas. Pois não?
Não, o que eu quis dizer é que nós temos um monte de empresa fechada no distrito atual. Sim. Um monte de empresa fechada. E aliás, esses terrenos que eu falei não tem benfeitoria não, são terrenos vazios. Está limpo. Não tem uma árvore lá em cima. Então acho que precisa olhar melhor isso daí. Obrigado.
Sim. Já está encerrando o meu tempo. Essa empresa de alimentos, infelizmente, nós perdemos ela para Marília. Ela foi, hoje está implantada em Marília. O proprietário da empresa, ele já veio me procurar para solicitar essa ajuda de criar uma ideia, né, de uma incubadora de alimentos no nosso município de Garça. Eu sei que foi difícil, infelizmente o pessoal de Marília ofereceu uma situação um pouco melhor e ele foi. Só que nós temos ainda em Garça muitas outras empresas que trabalham com alimento, que poderia ser favorecido.
Me concede uma parte, vereador?
Pois não.
Concordo plenamente com a sua ideia em relação à indústria, à incubadora de alimentos. Tá? Já é uma ideia sua desde o início do mandato. Recordo que você fez esse requerimento bem, acho que em 2017, final de 2017. E o novo distrito pode ser uma oportunidade para isso, entendo eu. Visto que a alteração que foi dita anteriormente para o vereador sobre modificar a lei do distrito é justamente para que não seja só industrial. Às vezes tem ali um posto de combustível também, uma farmácia, um restaurante, empresarial e não apenas industrial. Essa foi a mudança que teve na lei, em suma. Visto que pode vir uma empresa de embalagens de alimentos, por exemplo, ou então da própria produção. É uma ótima ideia, quem sabe nos juntamos aí nós, junto ao prefeito, para disponibilizar um espaço para que a gente tente isso lá. É uma boa ideia.
Obrigado, vereador. Então, temos que sim favorecer as empresas do nosso município, antes que ela, como essa de alimento, vai para outra cidade, igual foi para Marília. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, eu tenho algumas discordâncias sobre algumas coisas que foram ditas aqui, e tenho, inclusive, um requerimento que foi lido e eu comentei aqui na sessão, que eu acho, sim, que em muitos aspectos a atual administração está inerte, sim. E eu tenho como demonstrar isso através de documentos. Porque a administração passada, ela fez esse trabalho de retomada diária. O vereador Bacana se lembra bem disso, que era vereador aqui nessa casa. Foram retomadas durante a administração passada, pelo menos que eu me lembre, e que eu tinha dados na época, 26 áreas que estavam sendo mal utilizadas no distrito industrial e repassadas para empresas que realmente passaram a produzir. Poderia citar aqui várias empresas que tiveram, que foram beneficiadas com essa política, por exemplo, a Inovos, que é uma empresa, sem dúvida, uma empresa que vai ter um futuro brilhante aqui no nosso município. Aquela área onde a Inovos está hoje foi uma área retomada com muita briga, porque tem que brigar, sim, porque é empresário que está lá, ocupando a área que foi doada pelo município e que nada faz ali, tem que ter, sim, aquela área retomada. E um lance curioso que aconteceu e que eu comentei aqui foi que a administração passada entrou com uma ação contra aquela empresa Juste, que todos devem se lembrar aqui, que deu maior conversa na época, a suposta empresa, porque aquilo não é empresa, né, construiu naquela área piscina e área de lazer. Não produzia um prego ali. E a administração passada ingressou com a ação e a decisão transitou em julgado, sabe quando? Em dezembro de 2018. Agora, portanto. E a prefeitura simplesmente se omitiu diante de uma decisão judicial. A prefeitura precisava pedir a reintegração de posse depois de já estar transitada em julgada a ação e nada fez. Sabe quando fizeram alguma coisa? 7 meses depois, quando eu apresentei o requerimento, está lá no processo, está documentado. Eu apresentei o requerimento nessa casa. Dia 13, no dia 16, a prefeitura pediu vista do processo. Então, desculpa, mas na minha opinião, há sim uma inércia, há sim uma omissão. Porque se nem decisão judicial está sendo respeitada, imagina aquelas áreas que não há processo em andamento. As áreas têm que ser retomadas, sim, área que está sendo ociosa, essas áreas foram compradas com recurso público e foram destinadas para esses empresários, para que eles gerassem empresa, para que eles gerassem emprego e renda no município, para que eles produzissem ali, não para fazer especulação imobiliária, certo? Então, eu discordo muito do que foi dito aqui. O que eu tenho visto é que nada tem sido feito em relação a isso. Durante a administração passada, foram 26 áreas retomadas. Tá? Em relação ao novo distrito, a atual administração provavelmente quis fazer uma série de alterações, mas eu só lembro de um fato. Aquele novo distrito, que foi desapropriado pela administração passada, também já tinha sua legislação alterada, tá? Também já era um centro empresarial, havia uma lei específica para aquele distrito, e as coisas estavam caminhando, havia projetos. Sei que a atual administração optou por fazer mudanças, deve ter feito, não sei como está essa situação. Acho sim que deve ser implementado. Eu votei a favor desse empréstimo em particular, né, do empréstimo do Distrito Industrial, votei a favor. Sou contra a quantidade exorbitante de empréstimos que tem sido feito por essa administração, mas nesse caso específico, acho que é uma medida que vale a pena para fazer esse Distrito Industrial aflorar. Agora, concordo muito com o vereador Bacana disse. Também nós temos áreas aqui nesse distrito que devem ser trabalhadas. Nós precisamos continuar trabalhando em retomada de área. Não é ficar passando a mão na cabeça de empresário que não está fazendo nada, que está simplesmente tentando especular com área que foi conquistada pela população de Gaça, que foi doada para ele com um recurso público. Então eu concordo com o vereador Bacana. O vereador Bacana sempre foi bastante crítico em relação a isso e tem meu apoio e sabe disso. Sabe que tem meu apoio. E, eu tenho poucos segundos aqui para falar, mas vou fazer apenas uma observação. Foi dito aqui sobre as lojas 100. Eu apenas comento o seguinte, que não tenho a menor dúvida de que as lojas 100 viriam para Garça, fosse para se instalar ali no prédio da antiga rodoviária ou não. Certo? Da mesma forma que nós estamos recebendo agora também as lojas americanas, existe um movimento de retomada da economia e as empresas estão se localizando. Então eu não vejo nada de uma ação direta da prefeitura.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Marcão do Basquete solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres edis, está aí um assunto que volta e meia está em pauta aqui nessa Casa de Leis. Eu gostaria de lembrar o seguinte, tem alguns tópicos que são muito importantes do que diz respeito a esta situação. A situação econômica do país. Na semana passada todos acompanharam, não foi segredo para ninguém, 170 funcionários de uma tradicional empresa de Marília, Sazazaki, foram sumariamente demitidos e, pela informação que eu tenho, agora vão ser mais 30, porque eu tenho alguns amigos que trabalham naquele local. Então, é só para frisar que a questão da crise é o país inteiro, várias partes do mundo. Então a gente ouve algumas coisas aqui que realmente, né, a gente tem que discordar. Mas faz parte da democracia cada um apresentar o seu ponto de vista. Eu discordo do que o vereador disse aqui na tribuna, dizendo que em campanha eleitoral empresários vão junto pedir voto e ali está a solução dos problemas. Pelo que eu sei, empresários que participaram da campanha, eles pediram votos, não prometeram emprego. Começa por aí. Sendo que em cada empresa tem que ter uma certa qualificação, até porque são de ramos diferentes, ramos diversos. Então eu acho que isso não se aplica num debate aqui. Questão do antigo distrito industrial. Antigo não, né? Do mais recente distrito. A gente votou aqui uma lei que virou distrito empresarial, abrindo um leque de opções. Com o tempo, tenho certeza que várias situações estarão sendo resolvidas, e essa questão da retomada de terreno, como foi bem frisado aqui, não depende exclusivamente de chegar lá e tomar, tem que seguir um trâmite, e esse trâmite é jurídico, tem alguns que demoram, tem outros que são mais rápido, tem
uma
outros...
parte, vereador.
Vamos lá.
Mas a atual administração, o vereador tem conhecimento, se ingressou com alguma ação de retomada durante esse mandato?
Não tenho esse conhecimento. Até porque eu estou mais preocupado com esse novo distrito industrial, aquele que está rente à rodovia SP-294, que realmente foi deixado ali, é o que eu sempre digo, né? Um pasto. Foi deixado ali, é um pasto. Talvez venha ser industrializadas ali vacas mecânicas, né? Porque é um pasto, distrito industrial, pasto, vaca mecânica. Não tem outra explicação isso daí, né? E não é tão simples quanto parece, até porque está no Ministério Público, é motivo de inquérito no Ministério Público, a questão lá do parcelamento de solo. Inclusive, as pessoas que receberam os terrenos, até hoje. Por quê? Porque a prefeitura não é a dona, não tem a escritura. Então como que vai ceder terreno se a prefeitura não tem escritura? Como? Então, são situações que tem que ser explicada, tem que ser dita, tem que ser falada. Porque é muito simples hoje você ficar atacando, ficar falando, tá? Mas a questão é essa. Oficialmente não existe aquele distrito industrial de posse da prefeitura, ou distrito empresarial de posse da prefeitura. Não existe. Não existe. Por quê? Porque a prefeitura não tem a escritura, né? Então é bom que se frise muito bem isso, para que não fique nenhuma dúvida pairando no ar, tá bom? Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, eu citei, não sei se vocês ouviram, né? Se o pessoal não prestou atenção, citei a crise no país. É óbvio que não é só o problema da prefeitura. Foi bem claro quando eu disse que a crise, eu acho que o pessoal ouviu aí, né? Então, mas o que eu queria lembrar é que quando você bate na porta da casa dos outros, né? E o ano que vem vai bater de novo, que está chegando já. É óbvio que foi prometido emprego e eu tenho a gravação. Próxima sessão eu vou trazer. Então, já que... Tinha até parado de colocar, mas vou colocar. Eu acho que é bem claro. Isso não é crítica. O pessoal fica atacando. Ninguém está atacando ninguém. Mas se você prometeu alguma coisa para alguém, você tem que cumprir. E quando você não cumpre durante o período, o pessoal vai se cansando. Tanto é que se você sair na rua e fizer uma pesquisa, você vai ver como é que está a situação hoje. Então, é uma questão que a gente tem que abordar aqui, não é crítica. Ninguém, ué, mas o vereador faz o quê? Eu posso citar um monte de coisas que nós fizemos para a cidade de benefício. Univesp, PSB trouxe para Garça, dinheiro de recapeamento trouxe para Garça. Nós ajudamos um monte aqui a cidade. Aliás, o nosso partido acho que foi o que mais ajudou o município, né? Esses dias atrás, o Rogério esteve lá com o Vinícius Camarinha, lá em São Paulo, para trazer recurso aí para montar UTI. Nosso partido foi o que mais ajudou. Foi o que mais ajudou Garça, né? Tem gravações do prefeito agradecendo eu pessoalmente. Se quiser, coloca aqui no telão.
por ter dado todo o apoio aí à prefeitura. Ninguém está criticando aqui. Nós estamos só falando o que foi prometido em campanha. Eu digo, a Feira Livre. A Feira Livre está lá, o pessoal está na rua faz mais de ano. Cadê as ações para gerar emprego, para gerar conforto para esse pessoal? Só estou citando, o pessoal cobra. O pessoal cobra os vereadores agora. Vereador que não cobra, aí é cada um faz seu papel. Eu estou fazendo o meu papel aqui. Tem vários assuntos para ser abordado aqui com geração de emprego. E também eu citei dois terrenos que estão vazios, não tem nenhuma benfeitoria em cima, ali na frente da RCG. Estão dois terrenos lá parados. O que eu quis dizer da empresa, já fui várias vezes com o secretário de indústria, junto com o proprietário da container lá. O pessoal está lá, faz mais de 6 anos, que está lá na zona rural. Está na zona rural. Vai lá agora, o pessoal paga aluguel, teve problema com o CETESB, teve um monte de problema que eles já pagaram de multas ali, porque está no local inadequado. E as ações? Não estou falando dessa gestão, não. Desde a gestão passada o pessoal está lá também. Agora, que existe um problema burocrático, existe. Mas nós temos um departamento jurídico da prefeitura para isso. Nós temos um departamento, né, uma secretaria, onde tem todo um pessoal que são pagos para fazer isso. Então, assim, não é que está lá e não está. O pessoal tem que agir, tem que fazer. Questão do distrito industrial. Eu estou 11 anos aqui, eu participei da comissão do distrito. Nós fizemos várias reuniões com todos os empresários, um monte de vezes, lá na SIG. Nós criamos muitas ações, retomamos muitas áreas ali que estavam ali. O pessoal alugando, o pessoal colocando as coisas em cima, ocupação de área de preservação ambiental ali. Ué, é o papel do vereador. Nós estamos criando ações e cobrando essas irregularidades. Para vocês terem uma ideia. O distrito industrial Lúcio de Oliveira Sobrinho ali, a última rua não tem guia, nem sarjeta, nem tem nada. Está lá. Cadê o investimento no distrito industrial? Vamos investir no novo? Vamos acabar o que temos aqui primeiro. Pode passar lá na última rua ali, ó. Tudo, pessoal que tem as suas empresas ali, está tudo sem guias, sem sarjeta, sem asfalto. O pessoal não cuida nem do que está. Isso daí eu cobro faz muito tempo. Mais de 20 anos tem o distrito de Lúcio de Oliveira Sobrinho, que é o lado esquerdo, você indo para Marília. Passa lá, vai lá dar uma olhada lá, entendeu? Então cadê as ações, cadê o interesse em gerar emprego, infraestrutura, né? Com relação ao que o vereador Marcão disse, é verdade mesmo ali. A outra área também foi a mesma coisa, foram doados terrenos à outra gestão, depois as ações do dono do terreno entraram e fizeram um acordo com o prefeito, foram revogadas todas as áreas também. Então isso é uma prática comum das gestões que passaram. Posso discutir aqui um monte, eu participei do distrito, tinha muitas irregularidades e ainda tem ainda. Então precisa primeiro solucionar esses problemas. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Maranhão solicitou uso da palavra.
A palavra à vereadora Patrícia.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha. Bem, como foi mencionado aqui na tribuna, que tem vereador que está nessa casa há mais de 10 anos, eu acredito que há mais de 10 anos, eu faço parte, né, e também o vereador Antônio Franco dos Santos. E o que seria de uma Câmara sem vereadores que cobram e que fiscalizam? Ainda bem que tem pessoas que assumem esse papel. E digo mais, também aqui foi falado sobre passar nos bairros, bater nas portas, pedir votos. Ano que vem é um ano de eleição. Foi a minha terceira campanha, ano que vem será a quarta campanha como candidata, pois já participei em outras auxiliando. E o que eu quero aqui deixar claro é que eu irei bater novamente com a cabeça erguida. E tenho muitos que acredito que terão vergonha de agora passar nos bairros. Eu passei na campanha anterior e fui bem recebida, vocês puderam estar juntos e perceber, em todas as casas que passamos. E é devido ao papel que a gente exerce aqui dentro da Câmara Municipal. Porque se você fica, como foi também mencionado aqui pelo vereador Rafael, de um áudio que foi veiculado, o vereador que não tira a bunda da cadeira. Eu não tenho esse problema. Graças a Deus eu não tenho esse problema, porque nós estamos cobrando, fiscalizando e dando a nossa parcela de contribuição. Nós estamos vivendo uma crise, mas uma crise que a gente não sabe nem quando vai acabar. E, infelizmente, há 6 anos atrás, eu conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim: Patrícia, a crise nem começou. E, de fato, né? Hoje essa crise continua. Agora, em relação ao nosso comércio, geração de empregos, distrito industrial, o que nós temos que analisar e com calma? Nós vamos agora ter a inauguração da Lojas Americanas, teremos também da Casas Bahia, muito em breve. São empresas grandes que vão gerar emprego, sim. Só que, em contrapartida, infelizmente, os pequenos não aguentam. Os pequenos acabam fechando. Então, se abre 50 vagas de emprego em um determinado ponto, nós perdemos em outros que vão fechar. Eu conheço um rapaz que é contador aqui do comércio, ele faz para a maioria das lojas, e ele esteve me visitando a semana passada e falou: Patrícia, você não tem noção o tanto de acerto trabalhista que o comércio está fazendo e o pessoal não está tendo condição de pagar os acertos trabalhistas. Nós estamos indo nas audiências, e isso está sendo negociado e muito parcelado. Ele falou: estou com dó do dono do estabelecimento, de muitos que não estão conseguindo arcar com esses acertos. Então fica difícil, às vezes tem aquela ilusão: ah, está abrindo aqui 50 vagas de emprego, mas nós estamos perdendo em outros que infelizmente estão fechando as suas portas. Foi aqui mencionado sobre empresários que apoiaram na campanha, nós tivemos o Roberto da RCG, que deu um forte apoio ao atual prefeito, e como o áudio que foi veiculado aí dizendo que talvez ele feche as portas, eu torço para que não. Mas a gente não sabe que apoio que ele está tendo, que ele deixa de ter, mas eu tenho a minha consciência tranquila, tanto nesse mandato como no outro, eu sempre me coloquei à disposição, até com deputados. O vereador Antônio Franco dos Santos, ele veio aqui e disse sobre o empenho que o deputado do partido dele vem trazendo para o município, e até esqueceu de dizer, bacana, no Natal, que vocês também conseguiram trazer aquela feira, né? Ambulância, feira, que movimentou o comércio também no Natal. Então, tem ações que muitas vezes o povo acha assim: ah, é da oposição, mas não estão fazendo nada. Estamos fazendo, sim. E imaginem vocês se não fizéssemos, não é? Agora, querer enaltecer: ah, a prefeitura está conseguindo 50 pontos de emprego. Se a Loja 100 não fosse para esse ponto, que a gente não sabe se vai, iria para outro, assim como a Casas Bahia, Lojas Americanas. Então, acho que nós temos que nos preocupar com o que temos aqui. Os grandes devem ver, sim, mas também vamos ajudar os pequenos, porque os pequenos são garcenses e empregam também muita gente. Então, acho que nós devemos ficar atentos ao que vem acontecendo, não só no distrito, mas também aqui no nosso pequeno comércio. Muito obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco solicitou uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Eu retorno à tribuna apenas para fazer algumas observações em relação ao que foi feito na administração passada em relação ao novo distrito. Importante lembrar que a desapropriação daquela área foi realizada pela administração passada. Foi feito um projeto, certo? Aprovado esse projeto nos órgãos competentes se você for lá, inclusive, fazer uma visita no pasto, como diz o vereador, porque é lógico, antes de se tornar um distrito industrial, é pasto mesmo, né? Você não pega pronto. É preciso construir, é preciso realizar um trabalho ali. Agora é gozado que parece que só essa administração que tem problemas com burocracia. Né? Só essa administração tem problemas com burocracia. A outra administração não tinha. Problema de dinheiro, problema de burocracia, só essa administração que encontra. Agora é o seguinte: política pública foi feita para ter continuidade. Aquela administração desapropriou, fez os projetos, Se você for lá, você vai ver que até hoje tem as estacas lá, foi feita a contratação. Os quarteirões daquele projeto já estão lá marcados, né? Tudo, a topografia foi feita. Ali existia o início de um trabalho. Evidente que por falta de recurso, né, por falta de recurso, o distrito não conseguiu andar da forma como todos gostariam. Da mesma forma que essa administração também, como está sendo dito aqui, está no seu terceiro ano e não colocou um tijolo lá ainda. Agora, em algum momento eu vim aqui criticar em relação a isso. Eu tenho certeza, posso dizer que se a administração passada tivesse tido continuidade, as coisas teriam andado mais rápido do que agora. Por quê? Porque essa administração, até onde eu sei, resolveu mudar as coisas que lá estão. E tudo bem, tudo bem. A população elegeu essa administração, a população elegeu esse prefeito sentou na cadeira, analisou o projeto e entendeu que deveria mudar. Mudou, é lógico que isso leva tempo, que isso gera uma série de dificuldades a mais. Tudo bem, está na sua função. Tanto é que eu nunca subi aqui para criticar. Ele foi eleito e ele que tem que dar a resposta para a sociedade agora. Agora, dizer que lá é um... ninguém falou que o Distrito Industrial estava pronto. E em relação à aprovação das áreas, em relação às aprovações, às aprovações das doações de áreas que foram feitas no final da administração passada, o que acontece é o seguinte: a Câmara, ela autoriza a doação, mas a doação só é feita no momento em que é feito o termo de doação. Portanto, não há ilegalidade. E o que havia de combinado com aquelas empresas que receberam aqueles lotes era o seguinte, que o distrito seria feito por partes. Essa era a intenção daquela administração. O distrito seria feito por partes. Então, o desenho do distrito já havia sido feito de uma forma para que as empresas pudessem começar as suas obras ali, tá, em conjunto com a obra do distrito. E havia um planejamento para isso. Nada foi feito de forma irresponsável, certo? E quem recebeu a área lá, e quem acompanha, e acompanhou 4 mandatos da administração passada, inclusive no trabalho realizado nos outros distritos industriais, sabe que eu estou falando a verdade. Tá? Então, como eu disse aqui, e que aliás é o teor do requerimento do vereador Bacana, a administração passada trabalhou forte para retomar áreas ociosas no distrito atual. Eu perguntei para o vereador que me antecedeu aqui se ele sabia se a atual administração teria pelo menos ingressado com uma ação de retomada de área ociosa. Ele disse que não sabe, que isso não interessa. Foi o que ele disse. Para mim interessa sim, porque é dinheiro público. É dinheiro público, tem empresa querendo se instalar, tem empresa precisando de área. E nós vamos deixar, então, áreas ociosas e não fazer nada? Se a administração mostrar que está sendo feito, eu vou dizer, ok, tudo bem, eu sei que é complicado. Eu sei que demora. A administração passada fez isso durante os 4 anos, retomou 26 áreas e muita coisa continuou para essa administração. Eu citei aqui o caso de uma empresa, que na verdade não é empresa, na verdade pegou a área para construir piscina e área de lazer, não gerou um emprego lá. Agora, a ação transitou em julgado e a administração não fez absolutamente nada. Só se mexeu a hora que eu fiz um requerimento 7 meses depois do trânsito em julgado. Tá certo isso? Alguém acha que tá certo? Então, peraí, né, gente? Peraí. Eu acho que tudo tem... A gente tem que ter um pouco de bom senso. É apenas isso que eu gostaria de dizer. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Reginaldo Parente solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente.
Gostaria de manifestar meu ponto de vista. Eu acho que esse debate durante essa sessão, para mim, eu entendo primordial. Tanto aqueles que defendem a situação, como os vereadores que estão tecendo opiniões contrárias, eu entendo que o debate tem que, principalmente no que se refere a distrito industrial, nós temos que trazer a discussão e há elementos que precisam ser apurados e cabe nós, vereadores, fiscalizarmos. Cabe a nós, vereadores, estarmos questionando a administração, como também para que a própria administração, ela trace uma ação contínua, de forma a viabilizar o Distrito Industrial Novo, as correções que precisam ser realizadas no distrito atual. Então, por isso, a discussão aqui, colegas vereadores, eu entendo que é salutar, ainda que muitas vezes os ânimos se tornem um pouco acirrados. Mas é bom. É bom para que nós mexamos no assunto, porque senão fica aí parado e nós, como vereadores, nós precisamos lutar para que Garça cresça, para que Garça prospere, para que haja efetiva ações, para que aquele que está desempregado possa alcançar um emprego. Sinto feliz. Me declaro aqui nesta manhã que essa discussão é primordial. E eu entendo que todo questionamento a favor e contra é importante para, como eu tenho dito, nós ampliemos o nosso campo de visão. Ninguém está aqui, eu jamais subiria aqui para tecer elogios a alguma situação que estivesse regular. Ou, da mesma forma, se está correto, está andando de forma correta, eu iria tirar a pedra. Não podemos agir dessa forma. Eu acho que a discussão é muito importante. E eu espero, colegas vereadores, que nós estejamos contribuindo para realmente viabilizar ações por parte do Executivo, né? Como diria no dito popular, pegar no pé um pouco do Executivo, que acho que isso faz parte da função legislativa e é muito importante, para que realmente ele saia muitas vezes da inércia ou da morosidade para efetivar ações. É isso que é importante. Fico feliz. Nesta manhã nós estamos discutindo o futuro de Garça. Nós estamos discutindo assuntos relevantes à nossa municipalidade. Por isso, cumprimento a todos os colegas e que nós possamos continuar com essa visão de nós lutarmos por aquilo que nós entendemos que é correto, lutarmos para o bem-estar da nossa comunidade. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael José Frabetti solicitou o uso da palavra.
A palavra, vereador Rafael Frabetti.
Presidente, vereadores, quem nos assiste. Concordo, Reginaldo. Entendo que agora sim a discussão tomou um rumo interessante e por isso o meu tom vai tomar o mesmo rumo da discussão a partir de agora. Concordo em parte com o que o vereador Paulo André disse, inclusive na parte que existem falhas das administrações. Isso é natural. Erra tentando se acertar. Né? Um exemplo disso é o formato das doações desse distrito, da gestão passada, onde o município tinha a posse, mas não a propriedade. Isso impede a doação, por mais que seja legislativa, por isso que existe um inquérito público. É por esse motivo. Além disso, existe também a questão do parcelamento, que existe supostas irregularidades. Isso tudo tem que ser vencido para ser dado andamento. Tem que ser vencido. Então, a demora, a burocracia que a gente sempre fala aqui, ela existe, não só para essa gestão, existiu para outra também. Falhas vão existir não só nessa gestão, existiu na outra também. Existem empresas que estão lá alocadas com doação de 60 mil metros que utilizam 5. Também concordo que existe, tem que ter a retomada desses espaços. Não só lá. Não só lá. Em relação ao terreno específico que o vereador Bacana disse, que não existe uma árvore sequer lá, o que precisa se atentar, vereador, é que existe a doação dessa área para outra... Não tem a parte. É que existe doação nessa área que é acoplada com uma outra prefeitoria. Não é com aquele terreno que a olho nu você não vê nada nele, mas de fundo era um terreno só. Eram quatro terrenos.
Dois na frente do Labieno e dois na Carlos Ferraris. Eu tenho as informações, eu posso passar. É isso que eu estou querendo dizer. Não tem benfeitoria naquele terreno, mas ele faz parte de uma doação de um local que tem benfeitoria, que está sendo discutido judicialmente. É isso. Se todo mundo pegar o processo, vai ver que eu não estou mentindo. É isso. Não tem segredo. Em relação ao que nós viemos discutindo desde o princípio desse requerimento, um requerimento que aparentemente aparentava ser comum e suscitou essas discussões, sendo hoje a última sessão antes do recesso, importantíssimas as colocações aqui, para que a sociedade saiba do que está acontecendo, o andamento de tudo. Não é? Então, com o tom de discussão, com o tom de ideias, com o tom de penso diferente, vou discutir aqui junto com vocês até o último segundo. Nunca vou fugir de uma discussão, é isso mesmo. Então, a discussão sim foi boa, produtiva e necessária. Ocorre que o que eu elenquei desde o primeiro momento que eu subi esse requerimento é que não existe só ponto negativo. Não existe só ponto negativo. E aparentemente, alguns trazem só pontos negativos. E isso que eu quis rebater com minha fala. Bom, no demais era isso.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Marcão do Basquete, como líder de bancada, solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Bom, gostaria de esclarecer o seguinte. Quando eu fui indagado sobre a retomada de terrenos, eu disse que não tinha essa informação e que estava mais preocupado com outras questões referentes. Foi isso que eu disse. Momento nenhum eu disse que não me interesso por isso daí. Até porque é um próprio municipal. Então gostaria de esclarecer bem isso. Outra questão, né? Todo lugar que começa, começa sem nenhuma benfeitoria. É uma coisa, sabe, natural, lógica. E fiquei muito contente em saber que lá o suposto novo distrito empresarial começou de um pasto. Né? Mas tinha que começar de algum lugar. O que eu quis dizer é o seguinte, que nada foi, como foi muito bem esclarecido aqui, parabéns pelas suas palavras, viu, vereador Rafael José Frabete, que ainda existem entraves burocráticos para serem vencidos. E a burocracia, em sua massacrante maioria, demora muito mais do que a gente espera, do que a gente aguarda, do que a gente quer. Tá? O que importa é que lá, essa questão está sendo até analisada no Ministério Público. Como eu disse, foi aberto. O inquérito está no Ministério Público, para vocês terem uma ideia de como que foram feitas as coisas lá naquele local. Tá? Mas, assim, eu entendo o questionamento inicial que foi feito pelo vereador Bacana, eu entendo como interessante o questionamento, né? Até porque se é um assunto que ganhou corpo nos últimos anos em virtude da forte crise que assola o país, é a questão de emprego. Todo mundo merece ter o seu emprego, todo mundo merece cuidar, prover a sua família. Isso daí é incontestável. Mas o caminho para que isso aconteça e para que sejam gerados esses postos de serviço, tem que seguir um protocolo. E às vezes, nem sempre isso acontece, volto a frisar, dentro do prazo que a gente quer. E outra coisa, pelo que a gente sabe, a linha de atuação da loja 100, que foi citado aqui, é de não alugar imóveis. Foi essa informação que eu tive. tá? Sempre lojas de esquina e em prédios próprios. Então, acreditar que as lojas sem seriam instaladas aqui na cidade de qualquer forma, isso aí é para desviar o foco, né? Para desviar o foco, porque... Bom, deixa para lá, vocês sabem muito bem o que foi dito, principalmente por quem foi dito, então vocês sabem o que significa. Tá bom? É isso por enquanto, obrigado.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Maranhão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Maranhão.
Mais uma vez, venho a essa tribuna para falar sobre empregos aqui em nossa cidade e sobre o Distrito Industrial. Em relação à loja SEM, eu continuo sim tendo a mesma opinião. Eles se instalariam em outro lugar aqui de nosso município. E se Garça só tivesse aquele local, a licitação, então supostamente foi direcionada para esta empresa... É algo que temos que refletir também, não é mesmo? Uma licitação, uma concorrência, então não seria só para eles. Então é bom as pessoas também, que têm raciocínio, obviamente, né? As pessoas hoje elas pensam, nós temos aí as mídias sociais, que graças a Deus também dão oportunidade para que todos fiquem sabendo o que acontece na nossa cidade. Também mencionei, quando usei a tribuna, para falar desse
vereador,
assunto...
Vereador, por favor, vocês dois, mais baixo.
Também mencionei um áudio, né, onde um ex-vereador aqui dessa casa...
Boa noite, senhor presidente. Gostaria que o senhor acrescentasse um minuto, porque senão dá para... Mesmo que não fale pelo... no microfone, mas atrapalha o raciocínio da vereadora.
Sim,
então...
tem mais um minuto.
Obrigada. Bem, continuando, também mencionei sobre um áudio de um ex-vereador... onde ele acabou se espalhando, não sei nem como, graças a Deus eu não estou naquele grupo no qual ele divulgou o áudio, mesmo sendo um grupo da rádio. E logo em seguida, ele me ligou, acredito que também tenha ligado para outros vereadores, pedindo desculpas e dizendo, Patrícia, eu não me referi à sua pessoa. Até acompanho sempre o seu desempenho na Câmara e gosto do seu estilo. Sei que você trabalha, dá a cara a tapa, está sempre envolvida, esteve na Assembleia em São Paulo recentemente, levando o pedido, né, de mais policiais para o município e, com certeza, se preciso for, voltará outras vezes. Então, nós temos que ficar tranquilos com o que falamos e também tranquilos com o que realizamos. Mas, infelizmente, o assunto hoje é Distrito Industrial, tem muita burocracia, sim, mas a cidade pouca coisa está vendo. E muita reclamação. Teve um vereador aqui, acho que foi até o Bacana, agora eu estou como líder de bancada, não posso abrir a página para você, Bacana. Mas, não posso. Mas você disse aqui hoje na tribuna... sobre sair às ruas e questionar a população. Eu faço muito isso, pois trabalho no comércio e também ando. Você vê que hoje, 7:30 da manhã, eu estava numa escola fiscalizando. Então, a gente é sempre abordado pelo povo e as reclamações são constantes, muitas reclamações. Então, é importante as pessoas fazerem o mesmo. Andarem, questionarem, ouvirem a população. Então tem muita crítica, e crítica, eu acho, como o parente aqui disse, é algo construtivo. É algo construtivo, porque se nós não formos criticados, como que nós vamos melhorar? Então, mesmo para a administração, deve sim sair às ruas e não ficar só ouvindo, muitas vezes, bajuladores. Muito obrigada.
Consulto ao senhor secretário se há vereador inscrito.
Informo o senhor presidente que o vereador Fábio José Policinani solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Bom dia, presidente da mesa, os que compõem,
os vereadores, a plateia, os internautas. Bom, realmente, esse assunto do distrito industrial, eu estava sentadinho ali quietinho, só olhando, ouvindo o que cada um falava, mas o maior problema, eu vou falar sim, estou criticando sim. Eu estou criticando sim. Maior problema dessa administração é o enfrentamento, posicionamento, direcionamento para viabilizar a possibilidade do futuramento. Gente, nós temos que prestar atenção. O povo está indo embora. Marília é vizinha. Ah, mas não tem. Tem. Se quiser, tem. Vamos voltar no tempo. Eu fiz um requerimento aqui, ano passado, sobre aquela mini indústria de leite que está lá na escola agrícola. Ah, mas a administração anterior não fez nada. Ué, mas essa não é mudar para progredir? Obrigação é dela. Tomar providência. Coloque em algum próprio público. Faça funcionar. Ah, não é tão simples assim. Tá, mas já passou 3 anos. E aí? Só isso. Então, assim, o problema maior é o quê? Ah, tem lei, tem isso, tem aquilo. Um empurra para o outro, um joga para o outro, um joga. Vai apodrecer aquilo lá dentro. Vai apodrecer. Você entendeu? Foi o esforço de um vereador que passou por essa casa e conseguiu através de uma emenda parlamentar. Agora, eu não entendo, cara. É incrível. Uma indústria que está aqui, que fabricava paçoca. O cara começou a mãe vendendo paçoquinha de porta em porta. Pois lá. Deixou a indústria embora. Ah, dá emprego só para 6. Tá, desemprega 6 e joga aí no comércio. Pra você ver só. Você entendeu? Então, assim, o maior problema é o quê? Ah, mas a loja 100 está vindo para Garça. Eu trabalhei numa loja que era rede de lojas, 47 lojas. E eu quero deixar bem claro, loja 100, lojas americanas, que bom que está vindo, Deus abençoe. Só que eles têm meta para cumprir. Eu sei porque eu trabalhei para lojas que são redes. Não é igual lojinha pequena que você vende o que vendeu e tá bom. Ele chega no vendedor e fala assim, ó, você tem que vender X. Se não vender X, nós vamos fechar a loja e vamos embora. E fecha. Você entendeu? Então assim, Deus abençoe que venda o dobro, o triplo. Porque nós precisamos, agora, nós precisamos de emprego na nossa cidade, precisamos de trabalho. Agora, esse problema do enfrentamento, do posicionamento, olha, é complicado. Eu não entendo Veracruz, uma cidade bem menor que Garça. Conquistou a indústria. Olha lá, vou estar com a Renata essa semana, lá em Veracruz, conversando com ela. Então, assim, é complicado. E a população cobra com razão. Nós, vereadores, estamos aqui, nós temos que responder, porque nós fomos eleitos pelo povo. Hoje de manhã, eu e a vereadora Patrícia fomos numa escola. 7 horas da manhã, 10:20 para 7, estava em pé, ligando para ela. Você entendeu? É nossa obrigação, é o mínimo. Agora, tem que ter um respaldo por conta da administração, sim. Ah, mas a anterior não fez. É claro que não fez. Como disse o vereador Paulo André, se tivesse feito, não precisaria fazer. Já estava feito. Então, gente, vamos parar de empurrar um para o outro. Parar de dar desculpa. É muita desculpa, é muita desculpa, gente. A população não aguenta mais. Pega a resposta de requerimento aí, ó. Dá vontade de... Me desculpa a expressão, dá vontade de vomitar quando eu pego isso daí. Eu não aguento mais.
Você permite uma parte?
Sim.
Então, só queria dizer que na gestão, na eleição passada, todo mundo trabalha com pesquisa, né? E o primeiro item da pesquisa que fizemos, acho que todos fizeram, era a falta de emprego. Então o pessoal trabalhou maciçamente em cima disso. Então o pessoal faz as pesquisas, qual que é o maior problema do município. Naquela época era o emprego. E foi dito sim que ia gerar emprego, que ia fazer isso e aquilo. Eu tenho as gravações e no momento oportuno eu vou trazer aqui, vou colocar o prefeito falando
sim.
Da geração de emprego. Então a gente não está falando nada mentira.
Sim.
Quando a gente cobra é o que prometeu. E então se prometeu, apesar que não é o problema dele, é claro, né? Ele não tem o poder de gerar emprego, mas foi prometido sim em campanha. Aliás, foi prometido um monte de coisa, né?
Sim. Então, mas assim, que se cumpra. E nós estamos aqui para cobrar, vamos cobrar sim, tá? Meu posicionamento é esse e penso dessa forma e respondo pela população. A todos obrigado, um bom dia.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
725/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana, solicitando ao prefeito que informe se a revitalização do centro da cidade será totalmente custeada com recursos públicos ou os comerciantes terão que arcar com essa despesa.
Consulta, senhor secretário, se há vereador inscrito.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, como é bom fazer alguns requerimentos pontuais, né? Que geralmente os requerimentos dão essa discussão. Porque são assuntos interessantes, relevantes à sociedade, são assuntos que foram promessas de campanha. Nosso dever como vereador é cobrar essas promessas, né? Que não são cumpridas, né? E que esperamos aí, em breve, ser, né? Porque já o mandato já está encerrando, né? E as ações precisam ser feitas. Então, é essa a função do vereador. O que mais que o vereador pode fazer se não ser fiscalizar e cobrar as promessas de campanha, né? Inclusive, está chegando, né? Então tem que ter novas promessas. E essas obras que estão falando que vão fazer, todo mundo sabe, quem está... Nós, como temos 11 anos na política, a gente sabe que é só fazer a guia, a sarjeta, é para dizer que está realizando, mas... Para realizar um distrito industrial tem que começar logo no começo da campanha. Se não conseguir arrumar uma feira, como é que vai arrumar, né, um distrito em menos de 6 meses? Isso é absurdo. Então, a gente está aqui comentando alguns fatos que é a realidade. Queria falar sobre a revitalização do centro. Eu acho importante, eu acho interessante, né? Eu acho interessante e todo mundo desviou o assunto aqui. Então, o presidente sabe que naquele requerimento o pessoal usou outros assuntos também. Então, se o presidente não conteve, a gente pode também falar. Agora, se pedir para parar, a gente fala, a gente para, porque tem um regimento a ser cumprido aqui. Como outros não cumprem, então a gente aborda esses assuntos aí também. Queria dizer que sobre a revitalização do centro da cidade, não sei se alguns vereadores foram questionados aqui por alguns lojistas, eu particularmente fui, tá? Inclusive teve uma audiência lá na SIG, que eu não participei, e muitos comerciantes não participou porque era 4 horas da tarde. Eu tenho vários amigos aqui que falaram que não foi porque estava com as lojas abertas. Espero que tenha outro. Se o prefeito não fizer outra audiência, a gente pode fazer, porque eu sou presidente da Comissão de Uso e Parcelamento de Solo, então estou à disposição aqui para poder, né, discutir esse assunto, né, que é interessante para a sociedade. Eu acho que tudo que venha a fazer de benfeitoria no município, ela é importante para... De repente, melhorar o visual, trazer mais algumas coisas boas para a cidade. Com relação a essa pergunta, se vai ser 100% do recurso da prefeitura, então, eu até falei, eu vou dar uma sugestão aqui para os comerciantes, né? Como o prefeito emprestou 4 milhões e 500 mil reais para gastar no distrito industrial e dar o terreno de graça, que ele empreste também mais 600 mil e faça gratuitamente para o comerciante. Porque os comerciantes, a gente vale lembrar, que também são empresários, né? Também são empresários da cidade e geram emprego. Então, por que só uma parte, né, de pessoas da sociedade vão ser beneficiadas? Se o distrito está emprestando dinheiro e vai fazer, né, toda essa benfeitoria e depois doar o terreno gratuitamente para as pessoas desenvolver seus projetos, o prefeito também, de vez de cobrar da SIG e dos comerciantes, poderia emprestar também. Está emprestando 4 milhões e meio, empresta 500 mil, que é o que falta. E daí, dá de graça para os comerciantes, seria uma forma mais justa, já que o pessoal do comércio também são empresários, geram emprego. E, aliás, eu acho que hoje, juntando tudo aqui, é óbvio que é os maiores geradores de empregos do município. Então, é uma sugestão, e eu acho que ele não vai ter problema nenhum se ele emprestar um dinheiro e mandar um projeto aqui para a Câmara. Vai passar tranquilamente. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabetti solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Bom... um requerimento muito interessante, viu, vereador Bacana? Então é bom que essa discussão também venha para a Câmara Municipal, que a reunião que o senhor citou, que foi na SIG, na realidade foi na Secretaria da Educação, e sim, vai ter outro em outro horário, a pedido dos comerciantes, tem até data, só não vou passar agora para não errar a data. Então vai ter outra reunião, será em um horário que os comerciantes pediram, e nessa reunião, o que eu estive presente, o que ficou discutido e o que eu entendi lá é o seguinte:
O prefeito possui uma emenda parlamentar de um deputado, se eu não me engano, chamado Evandro Gusso, do PV, onde ele destinaria 500 e tantos mil reais para esse tipo, para esse assunto. O prefeito elencou que fosse para esse assunto. Dentro desse valor de 500 e poucos mil reais, o prefeito consegue, com esse dinheiro, revitalizar ou reorganizar o centro por uma parte, não por completo, obviamente. Então, nessa discussão foi aberto para que os comerciantes, se tiverem interesse de participarem através da SIG, através... Tem gente que não é filiada à SIG, então não adianta direcionar tudo à SIG, porque tem alguns comerciantes que não são filiados à SIG. Então, dos próprios comerciantes, dos donos de prédio, que às vezes tem comerciante aqui, mas não é o dono do prédio, na maioria das vezes é alugado. Né? Então, a discussão que veio à baila era justamente essa. Vamos fazer o centro todo mundo junto, porque o dinheiro que tem da emenda não é capaz de cobrir isso tudo. E também, acredito eu, que seja de extrema importância para os próprios comerciantes a revitalização do nosso centro. Né? Temos que entender, por exemplo, quem conhece Botucatu, o centro de Botucatu foi revitalizado recentemente, acho que há alguns 3 ou 4 anos. E aquele modelo, mais ou menos, que eu acho que seria feito aqui, com ainda vaga para estacionamento, para não impedir que as pessoas tenham onde parar, que isso atrapalhe também o comércio. Não faria um calçadão, porque os comerciantes falaram que não seria interessante, uma extensão da calçada, sim, mas não um calçadão. Né? A iluminação, a padronização das suas propagandas, de bancos, de lixeiras, é interessante. É um assunto interessante para a gente discutir aqui, sim. A verba destinada à emenda não faz todo o comércio. A discussão é se os comerciantes querem participar através do empresário ou do proprietário do prédio ou da ASSIG de alguma forma. Caso essa resposta seja negativa, vai ser dado sequência dentro desse dinheiro que já existe, que é a emenda dos 500 mil reais. Então, a discussão, na realidade não existe discussão, é uma ideia que a gente está tomando com os comerciantes para saber se eles têm interesse em participar da revitalização, o que eu acho totalmente viável. Eu peço que os comerciantes entendam que, a partir do momento que essa rua for revitalizada e as outras não, entendo sim que possa ter aí uma perda. Né? Então pode existir, pô, o pessoal vai para a rua do calçadão? Pode ser. Pode ser. Então entendo que os comerciantes deviam estudar de fato essa situação. Falando de valores, não tenho os valores na minha cabeça, mas uma loja com 4 ou 5 metros de frente, uma calçada... uma loja de 10, eu digo assim, uma 4 ou 5 metros de frente, uma calçada fica em torno de 600, 700 reais. Né? Uma loja com 10 metros fica em torno de 1.200, 1.300. Né? Tem comerciante que possui loja com esquina que ficaria um pouco mais caro, existe sim. Então é por isso a discussão. Saber se os comerciantes têm a intenção de contribuir, de participar, ou se não tem, que o projeto vai ser feito igual foi feito em Botucatu, que só foi feita a rua principal. É o que pode acontecer. Botucatu foi feita a rua principal, os comerciantes não participaram, tudo bem. Hoje, o local é muito mais procurado pelos comerciantes, o aluguel valorizou, a venda dos prédios também melhoraram, dos comércios também melhoraram, porque atrai. Atrai, assim como foi feito em Bauru também. Então, é uma coisa para a gente estudar, juntamente os vereadores, população, trazer esse questionamento dos populares, dos comerciantes para dentro da Câmara Municipal, discutir junto, saber o que vai custar para cada um, se existe a possibilidade de uma melhora na venda, se existe uma possibilidade de uma evolução no nosso comércio através disso. Acho que é importante essa discussão. Né? Não vejo prejuízo para ninguém, pelo contrário, vejo uma oportunidade de melhora. Entendo que o nosso centro precisa ser padronizado, acompanhar as cidades da região, mas também sou contrário a fazer como foi feito na São Luís, que é um carro só, que isso impede a passagem, e os comerciantes reclamaram muito lá. Também sou contrário a isso, e é uma sugestão que tem que ser acatada, e tenho certeza que será. Não teremos aí o calçadão com a fila única de carro, não é viável para o comércio de Garça. Mas, importante discutirmos, que os comerciantes que tiverem interesse, a próxima reunião vai ser dada a agenda, e importante que compareçam, porque tinha, se não me engano, 20 comerciantes na reunião. Importante que nós tenhamos a presença matriz de todos.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores, Cris.
Informo, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
Uma palavra à vereadora Patrícia Marangão.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente. Eu fiz dias atrás uma indicação aqui pela Câmara, inclusive falando sobre esse novo modelo de calçadas e pedindo para que o prefeito já disponibilizasse, né, o modelo para todos que têm prédio no comércio. Por quê? Porque muitos estão reformando lojas, mexendo, e já poderiam até mesmo colocar no padrão que será utilizado pelo poder público. Tudo que vem para somar no comércio, claro que ajuda, né? Se você chegar numa loja bonita, se você chegar num centro comercial bonito, ajuda. Eu não tenho dúvida disso. Agora, o que o vereador Bacana disse é que muitas vezes estamos investindo no distrito industrial e poderíamos também investir da mesma maneira, né, com apoio do poder público, aqui no comércio. Quando eu falei em demissões do comércio, as demissões, infelizmente, não estão acontecendo somente aqui. Acontecem e muito também no distrito, né, devido a essa crise. Então, atinge não só a indústria, como também o comércio. Eu não pude estar presente nessa reunião, acredito que como a maioria, devido ao horário, por ser 16h, mas fui convidada pelo secretário Bruno, até disse que faria um grande esforço para estar presente, mas estando trabalhando no horário, naquele momento eu não consegui. E acredito também que todos que têm loja são favoráveis. O único receio, muitas vezes, são daqueles que talvez não queiram arcar com essa despesa por terem investido recentemente em seu prédio, trocado a calçada também há pouco tempo. E é por isso que eu pedi que pudesse disponibilizar, né, que fosse feita, nós temos aí secretária, o secretário da indústria, comércio, turismo, né, eu acho que isso também tem muito a ver com o turismo, que poderia visitar já o nosso comércio, passar essa planta, e aqueles que já quiserem ir fazendo as remodelações, que sejam feitas. Aqueles que ficam com receio, muitas vezes pensam, mas vai ser repassado esse valor para o aluguel durante um ano? Então, talvez esse seja o temor, né? Porque não está fácil vender, mas pode melhorar, tudo pode melhorar. Essa repaginação do comércio pode ajudar um pouquinho? Pode ajudar. Então, talvez esse seja o receio. Se o poder público conseguir arcar 100%, quem aqui vai dizer que não seria bom? Claro que seria bom. O dono do prédio não vai querer, não vai ter custo nenhum, vai fazer a calçada. Se ele puder pagar só metade, bom, se ele puder não ter custo algum, melhor ainda. Então eu vou, se a reunião for fora do horário comercial, eu estarei presente, né, vou estar conversando com outros comerciantes, alguns que já me procuraram são favoráveis, querem que o nosso centro tenha um novo visual, uma nova repaginada, né? E nós estamos aí para ouvi-los e também trocarmos ideias, ouvirmos as sugestões. Então, sou do comércio também, já há 7 anos, né, com loja no comércio, e a gente sabe das dificuldades de cada um, mas também queremos melhorias. Obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Reginaldo Parente solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo.
Novamente, utilizo da tribuna para manifestar, entendo que a revitalização do centro comercial de Garça é primordial. E esse processo, ele tem que passar pelo consenso, pelos aqueles que estão investindo em nossa cidade, né, os comerciantes. Entendo que todos têm que ser ouvidos, temos que buscar, como eu afirmei, o consenso geral para que nós possamos trazer um diferencial para a nossa cidade. Entendo que essas ações, elas irão culminar, consequentemente, com atrativos, de forma com que as pessoas, ao invés de ir para Marília, elas vão permanecer no nosso município, gastando em nosso município, investindo em nosso município, melhor dizendo. Pessoas das cidades circunvizinhas de Garça, como Álvaro de Carvalho, Alvilândia, Galha, Duartina, Lupércio e outras mais, ao invés de se deslocar para Bauru, Marília, certamente virão para a nossa cidade. Isso irá agregar ao nosso comércio. Então, entendo que é um assunto muito importante e nós temos que olhar de forma ampla e...
Se permite uma parte? Oh,
pois não.
Não, eu queria que você falasse se você concorda, que eu perguntei se vai usar
não,
todo o recurso.
Não, sem dúvida. É, tá? Mas essa discussão, vereador, nós temos que, juntamente com o executivo e principalmente aqueles que estão diretamente inseridos nesse contexto, que são os comerciantes, eles têm que ser ouvidos. Porque nós precisamos investir, nós precisamos olhar para o futuro, mas também nós temos que ver a necessidade atual, a situação atual dos nossos comerciantes. Então, é uma questão que nós temos que trabalhar de forma muito equilibrada, com muito bom senso, para que nós possamos buscar a melhor solução para a nossa cidade, em especial para os nossos comerciantes, de forma a dinamizar, de forma a olhar para o futuro, mas também olhando de forma ponderada a situação atual dos nossos comerciantes. É por isso que eu acho que o assunto ele tem que ser debatido, amplamente debatido. Essas são as minhas considerações e eu acho que é primordial para um avanço da nossa cidade, para uma melhor qualidade de vida, para uma melhor ampliação do campo de emprego da nossa cidade. Eu acho que são situações que têm que ser enfrentadas e temos que buscar a melhor solução. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor secretário, o senhor presidente, perdão, o vereador Paulo André Faneco solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu penso da seguinte forma, eu acho que a cidade não pode perder a oportunidade de fazer essa atualização. Acho que, independente das negociações que aconteçam entre o poder público e os comerciantes, eu acho que isso tem que acontecer, né? Eu acho que é muito importante que essa padronização aconteça, vai valorizar o comércio e tudo tem que ser conversado, né? Eu acho que vai chegar a um bom tom, sem dúvida nenhuma. Eu não fiquei sabendo dessa reunião, não sei se por acaso chegou algum convite, eu não vi, eu não fiquei sabendo da reunião, gostaria de participar, mas deixo aqui bem claro o meu posicionamento. Como foi dito pelo vereador Rafael Frabetti, existe um montante, um determinado montante, e provavelmente no momento de angariar esse recurso, a prefeitura teve que apresentar um projeto. Então, sem dúvida, o projeto apresentado contemplava os 500 mil. Então, o restante não deve estar contemplado no projeto. Então, independente do comércio aceitar ou não, essa parte desses 500 mil que já foram contratados será realizada. Só que, pensem bem, também, por outro lado, não é justo que uma loja seja beneficiada porque ela se encontra na parte do projeto e a outra não. Vocês concordam comigo? Então, eu acho que, havendo um rateio, isso tem que ser feito, obviamente, para todos. Acho, pelo menos, pelo que eu tenho ouvido, acho que as conversas estão sendo feitas de forma democrática e eu acho que é isso que interessa, isso que importa. Como disse o vereador Bacana, como disse a vereadora Patrícia, claro que se pudesse ser feito integralmente com recursos públicos, seria melhor para todos. A gente sabe da dificuldade que o comércio está tendo hoje, a gente sabe da dificuldade econômica aí por que passam todos que produzem, todos que estão aí empreendendo, mas... na verdade, o que eu digo, o recado que eu dou aqui para os comerciantes é que não percam essa oportunidade. Não percam essa oportunidade de padronizar. Nós tivemos agora, recentemente, a troca das tubulações do centro da cidade e fomos detonando todas as calçadas. Isso já era algo que vinha sendo conversado até no outro mandato, eu me lembro dessas conversas, de que, olha, é a oportunidade que nós temos agora de padronizar essas calçadas do centro da cidade. Já que vai ter que consertar mesmo, não vamos deixar as calçadas todas deterioradas, vamos então aproveitar para fazer um projeto que melhore, né, que revitalize e que traga melhorias para o nosso comércio. Se você perceber, se você andar no comércio de Garça, as lojas elas estão muito bem cuidadas. De modo geral, o comércio de Garça é um comércio bonito, as lojas são muito bonitas. O pessoal é zeloso com o seu comércio. Então, eu acho que às vezes um investimento que seja feito ali, tal, que caiba no bolso de cada um, eu acho que só vai vir a somar. Então, vou dar uma parte, vereador Bacana.
Não, o que eu quis dizer, totalmente compartilho com o seu pensamento, mas eu acho que assim, é uma questão meio que de justiça, né? Você empresta um recurso para aplicar numa área industrial e doar de graça e dar todas as benfeitorias.
Sim.
E, no contrário aqui, que é no comércio, que gera emprego, poderia também ter esse privilégio, né?
Não, sem dúvida. O posicionamento do vereador Bacana é um posicionamento de se analisar. De se analisar com bastante... sem dúvida, o vereador está sendo bastante coerente no que ele está dizendo, eu concordo. Né? Agora, independente, como eu estou dizendo, independente de qualquer coisa, eu acho que é preciso chegar num ponto comum aí para que isso seja realizado. Eu acho que nós não podemos perder essa oportunidade, certo? Mas eu concordo, vereador, concordo. Acho que é algo que eu mesmo não havia pensado. Vejo que o vereador tem razão no que coloca. E é um ponto a ser analisado, inclusive, pela administração municipal. Né? Espero apenas que se chegue num consenso e que isso seja feito, porque vai ser muito bom para a cidade, sem dúvida nenhuma. Obrigado.
Pela ordem, esqueceram um celular em cima da máquina de café ali. Depois vocês veem de quem é, fazendo favor. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Seria o vereador Fábio José Policinani.
Próximo. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Não, ele se inscreveu e está ausente. Então, vereadora
Janete com a palavra.
Bom dia a todos. Bom dia, presidente, colegas vereadores, público aqui presente e os que nos assistem. Bem, hoje parece que nós estamos fazendo um balanço mesmo, né? Um balanço da situação da cidade, da parte mais negativa do que positiva. Então, parece que hoje aqui nesta sessão pairou uma nuvem negra no ar e nós estamos só falando de problemas, problemas sem solução. Parece que o sol nem está brilhando lá fora. Acontece que, pelo que eu sei, esta revitalização das calçadas no centro da cidade, o prefeito já disse, eu que participo das reuniões com ele, ele diz que conseguiu sim uma verba para ser usada nas calçadas do nosso município e que está trabalhando para conseguir outro tanto. Ele fará de tudo para que ninguém precise pôr a mão no bolso. Só que isso é o que ele vai tentar. Ele já prometeu a parte que ele já tem. Já tem no banco uma parte para pôr na calçada nova. Mas ele que vai fazer de tudo para isso. Então, eu fiquei pensando quanta coisa na indústria, quanta coisa, né, que já foi falado aqui, de negativo, mas nós também temos tantas coisas positivas, que tem tanta gente empregada nessa cidade, tanta gente nas indústrias. Graças a Deus a Sasazaki não está em Garça, porque se fosse em Garça a Sasazaki, seria culpa do nosso prefeito João Carlos. Seria mais uma culpa. Então, quantas coisas boas. Loja 100, lojas americanas, Casas Bahia, Patrícia? Casas Bahia eu não sabia. Escolas reformadas, creches, creche sendo construída na Cavalcante, hospital em pleno funcionamento, salvando vidas e com promessa de UTI até o final do ano. Então, eu acho que a nossa cidade está caminhando muito bem e temos sim muita coisa para consertar, mas o básico nós estamos tendo, porque a gente vai no hospital e aquele monte de gente sendo cuidada por vários médicos. Isso eu vejo pessoalmente. Então, esta é a nossa última reunião do semestre e eu quero deixar aqui um parabéns para a Garça por tudo que está acontecendo. Como disse o nobre vereador, todos falaram de todos os assuntos em todos os requerimentos. Então, eu também me dou o direito, já falei da calçada e falei de outros, conforme você falou. Muito obrigada pela atenção de todos.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana solicitou uso da palavra.
Com a palavra, vereador Ubacana.
Senhor presidente, secretário, agora o assunto está liberado, então vamos falar de tudo aqui, né? Assim, presidente, com todo o respeito, mas que tem que cortar no começo. Não cortou, daí é que nem se falou, né? Aí,
então, o vereador, você me dá uma parte, por favor?
Pois não, dou sim.
Quando você sai fora do assunto, alguém, ele me incita. Eu pego e peço.
Isso.
Só que ela saiu e ninguém falou nada pra mim.
Não,
você entendeu? É a regra. Se você entrar fora do assunto e alguém me falar, eu vou ser obrigado a falar pra você e pro assunto.
Mas ninguém precisa falar. O senhor que conduz a sessão. O senhor que
é que eu respeito vocês. Eu respeito todo mundo.
Então, mas todo mundo vai respeitar o senhor também falando.
Fabinho.
Quando desvia o assunto. Todo mundo vai respeitar. Se o senhor falar...
Mas você, como um cara consciente, se você puder, fazendo favor,
Não, com
certeza.
Um cara
fazendo favor.
Que agora já falou tudo, né? Então, vamos acabar o requerimento falando de um monte de assunto. Entendeu? Porque agora... tudo bem. Daí, do próximo requerimento, o senhor corta. No começo, aí para. Entendeu? Sobre a questão do que a vereadora falou, que todo mundo está falando de coisas negativas... Pelo contrário, vereadora, ninguém está falando de coisas negativas, não. Nós estamos com... os vereadores cobram aqui o que foi prometido em campanha. Então, assim, quem prometeu tem que ter por sua obrigação cumprir o seu trabalho, com objetivo, com determinação. E esse serviço básico que a senhora disse que o prefeito está entregando, é obrigação dele, pelo menos o básico, né? O duro se não tivesse dando nem o básico, eu acho que nem o básico está tendo. A senhora me desculpe com todo respeito. Eu ouço muitas coisas, enfim, não é apontando coisas negativas, pelo contrário, nós estamos apontando os erros para que possa se tornar positivo para a sociedade. Quanto o sol brilhando lá fora, o sol está brilhando, mas é por causa de Deus, não é por causa do prefeito, não. Então, daqui a pouco, até o sol brilhando vai ser culpa do prefeito aí também, né? Entendeu? Então, assim, acho que é bom a gente focar. As críticas têm que ser pontual. A gente está falando... sobre a questão da revitalização do centro. Ninguém é contrário aqui, ninguém falou de forma negativa, ninguém, eu acho, que está torcendo aí para que não saia. É óbvio, como o vereador Paulo André disse, é bom para o comércio isso, até mesmo porque teve aquela troca das tubulações aí do centro e acabou prejudicando bastante o comércio mesmo, com as calçadas, assim, aquela época que estava fazendo, ficou muito sujo e tal, enfim... eu acho que é interessante mesmo, mas o que eu cobro no requerimento, não sei se vocês observaram, acho que o foco até saiu, é sobre a questão que a vereadora falou, que eu fiquei contente agora, vereadora, que a senhora participou da reunião, falou que o prefeito vai correr atrás para pagar tudo. Então já estou mais contente, eu acho que é isso mesmo que ele tem que fazer, né? Eu acho isso mesmo que ele tem que fazer. Porque não foi isso que as pessoas que estavam na reunião me passaram. Inclusive o pessoal da SIG falou que eles querem que a SIG pague a outra parte e depois desconta
dos comerciantes. Pelo menos o que eu ouvi foi isso dos donos das lojas, né, dos comerciantes. Agora, se a senhora já falou que não é isso, então eu já fico contente. A senhora falou que participou da reunião, é que não é, agora não permite parte, porque é a líder de bancada, desculpa. Mas é que a senhora falou que a senhora participou da reunião e disse que o prefeito está correndo atrás para pagar todo mundo. Mas, então, até peço desculpa se eu passei alguma informação errada, tá? Mas foi isso que eu ouvi dos comerciantes. Então, peço desculpa para a senhora. Então, eu retiro aqui tudo o que eu disse. O prefeito vai pagar a revitalização 100%. Foi o que a vereadora disse aí, que está lutando para pagar.
Concede uma parte, vereador?
É que agora é líder de bancada. Não tem parte. Senão, eu concedi, sim. Então, assim, esse requerimento, então, já está indo lá. Vamos aguardar a resposta. Mas já fiquei muito contente, né, com o que a vereadora disse. Eu acho que o certo e o correto é a prefeitura pagar tudo. Ou, se não tiver o dinheiro, empresta. Por quê? Não pode ser uma parte só da sociedade ser beneficiada. Por que só o pessoal do distrito, os empresários do distrito são beneficiados com infraestrutura e não recebem? Aliás, é bom acrescentar aqui e deixar bem claro que o distrito industrial eles recebem 100% do terreno gratuitamente. O comércio não, eles têm que... muitos alugam os comércios, outros pagam, né, compram aqui, adquirem com recurso próprio. E as benfeitorias não são feitas, eles também são empresários. Eu acho que tem que ter uma coerência. O que eu estou falando são o que os comerciantes vieram falar para mim. Então, eu estou falando o que eles têm conversado comigo. Eu atendo várias lojas aqui na cidade, como eu vendo propaganda da rádio, então eu atendo muitas lojas comerciantes. E eu estou só repassando aqui o que eu fiquei sabendo. Mas então, já que a vereadora falou que participou da reunião e foi dito isso, eu agradeço, eu acho interessante. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há vereador Cristo.
Como líder de bancada, a vereadora Janete Conessa solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conessa.
Bem, é um perigo, né? A gente falar aqui é um perigo. Eu quero deixar bem claro que eu não disse que eu participei da reunião. Eu disse que em conversa com o prefeito que eu tenho participado das reuniões que ele faz, eu sou da base, eu converso com ele, porque tenho amizade com ele há muitos anos, ele disse que fará de tudo para conseguir a verba do total da despesa, mas eu não fui na reunião, eu não disse isso que fui, eu só disse que é uma informação que eu tenho, que o prefeito me falou, que ele vai tentar sim. Se ele puder, ninguém vai pagar nada. Tá bom? Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 726/2019. Autoria conjunta dos vereadores Patrícia Morato Marangão, Paulo André Faneco. Solicitando, nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convocado o secretário municipal de Informação e Comunicação, senhor Fábio Bonassa, para prestar esclarecimento sobre contratações e outras despesas realizadas pela secretaria, da qual é responsável durante a realização da 22ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 5 de agosto de 2019, a partir das 8h30.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 727/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando um voto de congratulações e aplausos à Associação Beneficente Geração Forte, na pessoa do pastor Fernando da Igreja Renascer em Deus, pelo brilhante e importante trabalho que vem realizando em nossa cidade, denominado Sopa Solidária, o qual tem por objetivo a distribuição de sopa a pessoas carentes e a população em situação de rua.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação global, os requerimentos.
Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Concluo a discussão e votação dos requerimentos, havendo tempo ainda no grande expediente, demos início ao primeiro turno do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade permitidos à parte. Concedo a palavra pelo prazo de 5 minutos a cada vereador. Consulta ao senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
O senhor presidente, secretários, nobres colegas, já para encerrar, né, essa sessão e também como entrar em recesso, só queria avisar a sociedade, o pessoal que está nos assistindo agora, que essas multas que vocês tomaram de estacionamento rotativo, eu tive lá na Secretaria de Mobilidade Urbana e teve uma pessoa que foi multada em 2016 pela Polícia Militar, tá? Como tinha naquela época uma lei em vigor que a pessoa que fosse, como os funcionários da patrulha não poderiam multar, então quem fazia as multas era a Polícia Militar. E daí ele tomou essa multa, mas como tinha a lei em vigor, ele entrou com recurso na JAR e perdeu. Aí ele entrou com recurso na instância superior e ganhou, tá? Por quê? Porque o executivo, ele que regulariza o uso e parcelamento de solo do município. Então substitui qualquer lei, tá? Qualquer lei. Então, para vocês terem uma ideia, o pessoal que está nos assistindo agora, que tomou a multa do estacionamento rotativo, pode entrar com ação na instância superior, que provavelmente vai ganhar. Porque já existe uma jurisprudência com relação a isso, que eu peguei todo o processo, e em Garça, também esse cidadão ganhou, né, essa ação. Então, eu até perguntei para o secretário, né, na visita que eu fiz lá, lendo o processo, eu perguntei, mas se vocês já têm um recurso aqui, já, né, ganho pela pessoa, como que vocês continuam fazendo isso? E o jurídico, quando a pessoa entra com o recurso, ele nega o recurso, tendo uma jurisprudência lá já comprovando isso. Isso é um absurdo, tá? Estou falando isso com base legal, tá? Com documentos, e não é nenhuma ação contra ninguém, não. É uma ação justa que todos aí têm que estiver ouvindo agora, tem que entrar com ação, né? Tanto é, até falei com o jurídico da casa, que o prefeito enviou um projeto de lei revogando essa lei. Está revogando esse artigo na lei, porque ele sabe que essa lei em vigor, ela tem que ser cumprida e não está sendo. Inclusive, eu encaminhei um requerimento para o Ministério Público, né, como abuso de autoridade também, né? Então, acho assim, para a gente tem que ficar atento principalmente o executivo e o jurídico da prefeitura, quando assumir algum compromisso, verificar as leis vigentes, né, e revoga antes, para que não tenha esses problemas. Então, veja bem, é um assunto interessante, a sociedade tem que tá atenta sobre isso, porque as multas eram 20 cartelas que a pessoa tinha que comprar. Agora, os agentes que fizeram o curso aí e deram o poder para eles multarem, saíram multando sem cumprir a lei que está em vigor. Então, isso é os absurdos que acontecem. Então, não é que a gente é contra a gestão, né? A gente é contra as irregularidades que aplicam para a sociedade. Agora, você imagine se nós não corressemos atrás disso, né? Como que a sociedade vai ser defendida, né? Você só cria encargos. E a sociedade continua pagando seus impostos e continua pagando também essas multas que foram aplicadas irregularmente. Vamos aguardar as respostas aí, mas eu acho que todos aqueles que tomaram multa, né? Até nesse momento a lei continua em vigor, porque ela não foi revogada ainda, ela vai ter que passar aqui pelas comissões, né? Provavelmente durante esse recesso ela vai estar em vigor, e eu acho que esse pessoal tem que aplicar a lei vigente, que é o que deve ser feito. Então, estou só abordando esse assunto, que eu tive lá, né, pessoalmente, e verifiquei, né, toda essa documentação, e realmente é um fato que é um abuso de autoridade mesmo. As pessoas têm que estar atentas a isso. Então, nós vamos ver os próximos capítulos aí, e provavelmente a gente vai sim, né, reverter essas questões que aconteceram no município. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Novo turno de discussão. Concluído o primeiro turno de discussão e havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos vereadores para o novo turno de discussão, pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada, permitidos à parte. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou interesse de coletividade, permitidos à parte. Concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto ao senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Bom, vou abordar um assunto aqui novamente, já que é a última sessão e depois a gente vai ficar 30 dias aí sem poder tá falando aqui de coisas que acontecem no município. A gente teve recentemente aqui a audiência pública sobre a segurança, onde teve presente aqui a promotora, o delegado, o capitão da Polícia Militar, o major também, se eu não me engano, uma presença de parte da população esteve aqui reivindicando a questão de segurança. Então a gente observa, eu estou acompanhando em um grupo de WhatsApp que me colocaram, e eu estou acompanhando algumas notícias. E a gente vê que as coisas continuam ainda acontecendo, Continuam acontecendo muitos furtos, muitos assaltos. Inclusive, queria colocar aqui um assunto absurdo que aconteceu, Roubaram até o poeta, Parece que a Câmara filmou um senhor que é um exemplo aqui para o nosso município, que trabalha no seu dia a dia vendendo o seu sorvete, as suas coisas, uma pessoa já de idade, que luta aí no seu dia a dia. Então, olha o absurdo que chegou à cidade. Daí, a gente, abordando esse assunto, a gente não está criticando também, A gente está falando o que está acontecendo. Daqui a pouco, eu vou falar assim, o pessoal é tudo contra, Não é isso, gente. Então, assim, a segurança, eu coloquei aqui. Até tenho gravado ali, se alguém quiser falar alguma coisa contrária, não é. O locutor que apresenta o programa do prefeito, ele fala, o primeiro item sobre segurança, é o primeiro item. Isso é um compromisso com a população. É óbvio, que em campanha a gente afirma, um monte de coisa. Mas depois, quando a gente pega a estrutura, sabe do que a gente pode e o que a gente não pode. Eu até entendo isso. Mas é que para se ganhar alguma coisa, precisa falar, o que a população quer escutar. Isso é uma realidade. Então, você vai chegar lá e falar assim, o cara pergunta para você sobre segurança. Não sei, eu vou ver aí. Pô, já era, não vai ganhar nada, e a segurança? Não, vamos fazer tudo, vamos colocar polícia, 30 polícia, delegado, isso. É porque você tem que falar o quê? Você vai falar que, gente, é o seguinte, eu vou entrar lá, depois eu vejo. Isso daí não dá, o pessoal quer ver, O povo quer ver o pessoal atuando, trabalhando e tal. E depois, quando pega a realidade, eu até entendo isso, sabe que o poder de ação é pouco, Mas a questão que eu estou abordando aqui, porque é o assunto que toda a sociedade tem cobrado, A violência aumentou muito, eu vejo isso devido à falta de emprego, que isso é comum, Geração de emprego. Quando não tem desenvolvimento, o que que aumenta? Então, assim, como a gente pode falar de desenvolvimento da cidade? A gente não pode falar, a gente tem que falar isso porque se tivesse geração de emprego, a gente sabe quando o Garça estava, realmente gerando emprego, as indústrias bombando, você não via tanto furto assim. E hoje você vê, são consequências, tudo que acontece de ruim na cidade são consequências do desenvolvimento. Isso é fato, quem entende um pouquinho de que nem assim, o vereador Paulo André estudou economia, ele sabe, Para gerar, se não há geração de emprego, existem outros problemas no município. E esses problemas aumentaram, é devido o quê? Devido à falta de emprego, falta de segurança, E a insegurança aumenta, e essa é uma realidade. Então, assim, eu acho que os assuntos têm que ser discutidos com inteligência, As críticas, ela tem que vir aqui mesmo, é óbvio. Temos que fazer as críticas para que a pessoa também fique ligeiro, Eu falei sobre, até sobre a questão de segurança. Quando eu soltei o plano de governo aqui, eu acho que todos vão lembrar, naquela ocasião, falava de todos os itens de segurança, principalmente o Conselho de Segurança. E na semana seguinte já veio o projeto aqui. Então, o que, entre aspas, a oposição faz é até bom para o prefeito, porque tem coisas que às vezes até ele esquece, que falou. E a gente vem aqui, lembra, e ele em seguida já faz. Isso é importante até para o executivo. Porque assim, o amigo, acho que todo mundo aqui tem amigo. O amigo que fica só elogiando, não é amigo. O amigo tem que falar, olha, está errado aqui, tem que corrigir. Estou falando de uma forma bem democrática. Eu acho assim, eu prefiro ter pessoas do meu lado que apontam os meus erros, não que fica só falando, olha, você está bem aqui, você está bem ali. Então, não é, isso não é amigo. Eu acho que a gente tem que aprender com os erros, né? E como a gente, é óbvio que tem uma experiência aqui na Câmara Municipal, a gente não pode passar aqui batido e ficar sentado sem falar nada, que daí você não vai contribuir com nada mesmo. Eu acho que o dever e o papel do vereador é esse. Estou cumprindo o meu papel aqui, nunca participei de coisa errada, com 11 anos de vida pública, então estou muito tranquilo, com a consciência bem sossegada. Então, é isso.
Consulta, senhor secretário, se há mais orador inscrito.
Informo que o vereador Rafael Frabet solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Frabet.
Senhor presidente, vereadores e quem nos assiste. Bom, ocupo a tribuna agora para trazer a informação para os meus colegas advogados e todos da área jurídica que em maio eu fiz um pedido para que fosse homenageado o juiz de direito José Reinaldo Paine, falecido recentemente, através do nosso SEJUSC, que é o Centro de Resolução de Conflitos do nosso município. Naquela oportunidade, comuniquei ao tribunal dizendo que tinha sido uma pessoa de extrema importância para a nossa cidade, realizando trabalhos sociais até seus últimos dias de vida, onde participava voluntariamente de todos os tribunais regionais aqui relacionado à ética dos colegas e também de resolução de conflitos em cidades da região. Paine foi um amigo pessoal, acho que amigo de todo mundo. Toda semana ia em meu escritório, falava um pouco da vida e contava sobre os problemas que enfrentaríamos na carreira jurídica. Dizia sobre sua experiência como juiz, sua experiência como pai, como avô, como pessoa. Um homem admirado por todos, não só da área jurídica. Se hoje você perguntar na rua sobre José Paine, todos se lembrarão com muito saudosismo dessa figura. A resposta veio do Tribunal de Justiça do Estado, que já passou pela Comissão de Honraria e Mérito, tendo aí o seu despacho favorável. E agora teremos aí, aguardando o desembargador do Presidente do Tribunal de Justiça, que encaminhou ao Superior, ao Conselho Superior da Magistratura, com a proposta. Entendo e acredito perfeitamente na aprovação dessa homenagem, que será muito justa a essa pessoa. Dr. Paine, como era carinhosamente chamado por todos no prédio, no fórum e na cidade, vai ter aí uma singela homenagem. Me recordo também que quando ele estava vivo, eu fui até ele para propor uma homenagem que na época cabia, que era relacionada aos serviços prestados por ele nesse município, no que ele me pediu para que não o fizesse. Então, através disso, você vê a humildade da pessoa. Ele disse que agradecia muito a lembrança, mas que preferia que não fizesse, por esse era o formato dele. Talvez ele esteja até bravo comigo de estar nomeando o SEJUSC com o nome dele, tanto era a humildade dele, mas tenho certeza que os familiares e as pessoas que sabem do seu trabalho, da sua importância, pensam o contrário. Deixa a humildade para ele e a gente vai lembrar dele toda vez que passarmos em frente ao SEJUSC e lembrar de toda a benfeitoria e tudo que ele fez pela nossa população. Muito obrigado a todos, um bom recesso. Essa é a última sessão antes do recesso. Queria agradecer aos colegas por esses 2 anos e meio de debate, de conversa, de aprendizado. Dizer que aqui é uma escola, nós aprendemos muito a lidar com todos, aprendemos também o formato de cada um. Não concordamos com muitas coisas, concordamos com algumas outras, mas que tudo isso é válido, que isso é democrático. Tenho orgulho em fazer parte da democracia, tenho orgulho em fazer parte do legislativo e sei que cada um dentro do seu interior, dentro do seu trabalho, fez alguma coisa para estar aqui e merece estar aqui. Então, agradeço a todos durante esses 2 anos e 6 meses e agora temos aí um período de recesso e até breve. Muito obrigado e boa semana.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais expedientes, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Deus abençoe, vão com Deus.